Boa noite a todos. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 31ª sessão ordinária de 2017.
Antônio Franco Santos, bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete. Patrícia Morato Marangão. Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez. Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, em nome de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Sendo a primeira sessão ordinária do mês, em conformidade com regimento interno da casa, convido os senhores vereadores e público presente para em pé acompanharem a execução do hino à Garça. Coloco em votação a ata da 30ª sessão ordinária do presente ano legislativo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata da 30ª sessão ordinária de 2017. Comunicados oficiais de utilidade pública.
Expediente recebido diversas procedências. 31ª sessão ordinária de 2017, encaminhando o balancete analítico da receita e despesa referente ao mês de julho de 2017.
Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Antônio Franco Santos, bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete. Patrícia Morato Marangão. Patrícia Morato Marangão. Presente. Paulo André Faneco. Presente. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete. Presente. Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez. Presente. Wagner Luiz Ferreira. Presente. Senhor presidente, todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos a deliberação e votação dos projetos da ordem do dia. Item 1. Entre discussão e votação únicos do projeto de lei complementar número 13 de 2017, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera a lei complementar número 22 de 20 de outubro de 2016, que revisa o plano diretor do município de Garça. Em discussão global, o projeto, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Antônio, cadê o papel? Senhor presidente...
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação é nominal. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores votando a ordem global do projeto.
Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Sim.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Sim.
Paulo André Faneco?
Sim.
Rafael José Frabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Único senhor presidente que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovada por unanimidade de votos o projeto de lei complementar número 13 de 2017, em discussão e votação únicas. Item 2. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei complementar número 15 de 2017, de autoria dos vereadores Deise Serapião e Rafael José Fabretti, que altera a lei complementar número 28, de 4 de maio de 2017. Pareceres das comissões permanentes. Discussão e votação únicas. Em discussão global, projeto com a palavra aos senhores vereadores. Consulta ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Frabete.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente, noite. Vereadores, quem nos assiste. Esse projeto de lei de autoria minha e da vereadora Deise Serapião. Já conversamos com todos os vereadores na sessão antecedente e o que abriu um pouco nossos olhos para enxergar essa possibilidade foi a vinda do procurador do SAAI até esta casa, onde ele explanou a problemática jurídica a qual envolve o SAAI e o hospital da nossa cidade. O hospital tem uma dívida com o SAAI de um valor exorbitante, né? E da forma que o projeto estava, que o projeto está em vigência, está vigente, ficava praticamente impossível que o hospital aderisse a esse prefis, porque o número de parcelas era muito baixo, dariam 40 parcelas apenas, né? E a dívida se aproxima de, com desconto de juros e correção, com desconto e tudo, de 3 milhões. Então a parcela seria impagável, mesmo que financiada e dividida pelo prefis. Então, conversando com a vereadora Deise e questionando também o procurador do SAAI, juntamente com outros vereadores, conversei com o Marcão, com o Rodrigo, com o irmão Wagner, com o Paulo André, com a Patrícia, com o Fabinho, a gente propôs então que aumentassem o número de parcelas de 40 para 240 parcelas. Sendo assim, além disso também, né, o desconto de juros, de anistia de 100% e também a anistia do honorários advocatício. Qual que é a ideia do projeto, né? Facilitar para que o hospital consiga aderir o prefis e parcelar então a dívida com o SAAI. Dessa forma, conseguimos vislumbrar então uma saída jurídica para outros problemas, como por exemplo uma outra ação jurídica a qual nós estamos também enfrentando e que precisa de bens de garantia, de penhora, e existem bens que estão penhorados no SAAI, estão penhorados, que é do hospital para com o SAAI, com essa dívida, e que aderindo esse prefis e reparcelando, portanto, essa dívida, esses bens estariam livres, prontos para serem negociados, e assim, acredito eu, que facilitando uma outra negociação de uma outra futura e possível dívida que teremos pela frente na próxima negociação. Então, o projeto de autoria minha e da Deise, em conjunto com todos os vereadores, que todos já se mostraram a favor e tenho certeza que vão apoiar, é para aumentar o número de parcelas, diminuir o valor e abrindo mão também dos honorários sucumbenciais do SAAI. Então, essa dívida cai para em torno de 2 milhões e pouco, 2 milhões e meio, dividido aí, então, em 240 meses. Então, queria que vocês entendessem do que se trata esse projeto, a importância desse projeto. Nós todos estamos voltados agora à manutenção do nosso hospital no município. Sexta-feira nós tivemos uma reunião de extrema importância, onde ficou definido uma possível intervenção da prefeitura para com o funcionamento do nosso hospital. Enxergamos essa como a única saída para dar continuidade no atendimento. É uma tentativa. E para que essa tentativa seja válida, a gente tem que estar com o apoio de toda a população, de todos os vereadores, de todos os grupos do município, do judiciário, do Ministério Público, ou seja, executivo, legislativo e judiciário. Se nós não nos unirmos, nós temos risco grande de não termos mais nosso hospital em nossa cidade. Então, o assunto é de extrema importância. Esse projeto é um passinho para que nós conseguíssemos, para que conseguimos, então, a liberação de um outro bem e livrando aqui de mais um que possivelmente está também criando muito atrito entre hospital e SAAI, porque é um problema antigo e a gente tem que resolver, né? Então, eu queria que vocês ficassem cientes do que se trata o projeto. Espero ter sido claro para vocês. Aproveito aqui, falando já hospital e do Prefis, que contamos com o apoio de todos vocês, moradores, munícipes da nossa cidade, que encabecem esse projeto de revitalização do hospital com a gente. Tá? Minha família inteira utiliza o SUS, e eu tenho certeza que muitos daqui também utilizam o SUS. Então, vocês sabem da importância do hospital na nossa cidade. Então, esse projeto é basicamente a gente tentando aí um apoio de alguma forma, buscar um apoio dentro da legislação, que é o que nós, vereadores, conseguimos fazer. Já que nem emenda constitucional a gente consegue enviar, por enquanto, porque nós temos problemas com prestação de contas no hospital. Então, às vezes as pessoas perguntam para a gente como, e aí, vereador, não vai fazer nada pela área da saúde? Como que vai ficar a saúde? Eu fico chateado e de mãos atadas. Eu queria que vocês soubessem que se tivesse mais para ser feito, se tivesse como a gente fazer mais alguma coisa, nós faríamos. Mas é que o vereador também, às vezes, fica de mão atada. Nós somos criadores de lei, né? Então, aonde nós podemos ajudar? É com a legislação. Então, esse projeto vem, então, dessa ideia de apoiar esse novo momento do hospital, essa nova ideia e a intervenção. Então, muito obrigado pela atenção de todos, espero que todos tenham entendido e boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta, em conformidade com o artigo 185 do Regimento Interno. E o sistema de votação é nominal, em conformidade com o artigo 191 do Regimento. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores visando a votação global do projeto.
Senhor Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim. Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Esparente.
Sim.
Rodrigo Thierres.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei complementar número 15 de 2017, em discussão e votação únicas.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Gostaria de pedir 5 minutos para se tratar do projeto de lei 46/2017, já que as pessoas interessadas estão presentes aqui na sessão, e para a gente poder discutir melhor o assunto, já que o projeto não dá para fazer o adiamento da votação. Gostaria de consultar, que o Vossa Excelência consultasse o plenário
entre em discussão e votação únicas o projeto de lei número 46 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a concessão do direito real de uso do imóvel e especifica a Associação Benfica Geração Forte. Sendo solicitado pelo vereador Bacana, 5 minutos para ouvirmos os envolvidos. Consulta a casa se considera objeto a solicitação do vereador Bacana. Então, por 5 minutos, a sessão está em pausa. Os envolvidos que quiserem chegar para conversar com os vereadores, fiquem à vontade.
Thank you.
Pela ordem, senhor presidente. Gostaria que você...
Pela ordem, vereador.
Gostaria que Vossa Excelência acrescentasse mais 5 minutos para discutir o projeto aqui.
Acrescento mais 5 minutos para a discussão do projeto. Eu gostaria de sugerir que a gente fizesse uma roda só, para que o assunto fosse o mesmo. Os vereadores aqui pudessem juntar aqui, eu acho que é melhor. Até os convido aos moradores, ou se é alguém representante da igreja, que fazemos parte de um único diálogo. Convido os senhores vereadores a tomarem os seus assentos. Agradeço aos moradores, como também os representantes do projeto solicitado.
Paulo André.
agradeço a presença e peço que os vereadores sentem aos seus lugares, tomem seus lugares. Agradeço a presença de todos. Venho através desse solicitar a retirada do projeto de lei número 46 de 2017, de autoria, que autoriza a concessão do direito real de uso do imóvel que especifica a Associação Beneficente Geração Forte para a realização dos novos estudos. Garça, dia 4 de setembro de 2017, prefeito João Carlos. Coloque em votação a retirada do projeto 46 de 2017. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Então será votado o projeto. Deixa eu explicar.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Até peço... Tá.
Eu coloco em votação... O prefeito está retirando o projeto para ser estudado e colocar numa posterior data. Eu pergunto o seguinte, solicito aos senhores vereadores que manifestem
pela
a
ordem,
favor ou contra a retirada do projeto.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Eu entendo que para o prefeito retirar o projeto não precisa ser votado.
Precisa porque já faltou. Foi. Foi para a pauta, vocês têm que autorizar a retirada.
Tá bom. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Favorável à retirada do projeto.
Posso perguntar?
Pela ordem.
Se retirar, ele pode modificar a área, local, essas coisas?
O prefeito vai retirar e vai conversar com os moradores, como também com o pastor... E posteriormente, após um bom senso, irá remandar o projeto e a Câmara se compromete a colocar para votar o quanto antes. Vocês são a favor de retirar o projeto? Está. Então, consulta os vereadores, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Encontra-se retirado o projeto de lei número 46 de 2017, a pedido do prefeito, senhor João Carlos. Item 4. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 63 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei número 4.727 de 2011, que instituiu o programa Bolsa Aluguel Social. Em discussão global, projeto com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra a vereadora Patrícia Morato Marangão.
Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Como eu mencionei a semana passada, eu estive visitando algumas casas de famílias que são beneficiadas com aluguel social. E nas duas residências que eu estive, o pessoal não tem casa própria. E o projeto hoje, ele traz exatamente essa alteração. Para a pessoa ter o benefício do aluguel social, ela tem que ter a casa própria. Então, eu acho que muitas famílias aqui serão prejudicadas.
Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de pedir que convocasse os vereadores para estarem no plenário, pois a vereadora está falando, ninguém consegue ouvir. Por favor.
Por favor, vereadores, a tomarem seus assentos.
Bem, eu vou continuar minha explanação, mas eu até estive pesquisando em outras cidades... E cheguei até a encontrar que em alguns municípios, a prefeitura ela dá o dinheiro para a família e não é nem a prefeitura responsável pela locação. Então, a própria família, ela se incumbe de achar um lugar para morar. E com essa alteração, nós temos aqui até um morador, o Samuel, que sempre acompanha a nossa sessão, e ele sabe da dificuldade das famílias que estão com o benefício do aluguel social. E sabe que a grande maioria, como eu disse aqui hoje na tribuna, não tem a casa própria. Então, como vão ficar pessoas na mesma situação? Vão voltar a morar numa área de risco? Eu sei que a responsabilidade seria do dono da casa, em não colocar para alugar um imóvel sem condições favoráveis, né, para uma moradia. Mas, como eu penso nessas pessoas humildes que eu estive visitando, eu voto contra esse projeto. Acho que tem que continuar beneficiando quem não tem uma casa própria. Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Fabinho Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, que compõe os vereadores presentes, a plateia e aos internautas. Bom, eu tenho que me manifestar. Como disse a vereadora Patrícia Marangão, nós estivemos fazendo algumas visitas e podemos constatar que nós temos algumas pessoas que são atendidas pelo aluguel social. E o que, que acontece? A partir da hora que for alterada essa lei, que hoje será alterada, se votarem a maioria, o que acontecerá? Até eu estive discutindo hoje com o jurídico aqui na nossa Câmara hoje. A pessoa só terá o direito do aluguel social aquele que tem casa própria. Espera aí, quem tem casa própria não vai sair da casa dele para pagar aluguel. Eu entendo assim, tá? Agora, eu acho assim, quem não tem onde morar, o que vai ser feito dessas famílias? No projeto não diz o que serão feito deles. Aonde eles vão? Nós visitamos uma casa que a mulher tem uma criança recém-nascida, a filha abandonou a residência por problemas de uso de entorpecente, e a mãe está lá com a criança. E ela vai para onde? Porque ela vive numa residência locada pelo aluguel social. E o projeto não diz o que será feito dessas famílias. Então, eu voto não, pensando nessas famílias também e nas outras que poderão vir a precisar. Então, meu voto será não. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir à mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite, senhor presidente, vereadores aqui que nos acompanham e toda a plateia que nos acompanha presente, também pela internet. Em relação ao projeto de lei número 63, que institui o Bolsa Aluguel Social, eu também sou contrário a alguns artigos do projeto, pois acredito que a questão de conceder ou não aluguel social deve ser tomada a decisão em cima de um estudo social da família. O seu ganho, a quantidade de pessoas que trabalham, a quantidade de pessoas nas casas, na verdade, a renda per capita familiar, é um estudo social. Pois muitas pessoas, às vezes, têm a residência, estão numa situação de risco com as casas quebradas e merecem, sim, um aluguel social por uma questão de segurança, mas também tem muitas pessoas que não têm casa e se encontram da mesma maneira. Então, o divisor de águas, na minha opinião, o meu ponto de vista, deve ser assistente social. A assistente social deve estar fazendo a visita, fazendo o estudo, o relatório, e é formada na área e deve, em cima do relatório social, dizer se a família tem ou não direito ao Bolsa Aluguel Social. Sendo assim, eu sou o contrário ao projeto instituído e colocado em votação.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Fabretti pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti. Mas já tem um estudo, já, quando a pessoa
precisa. Já faz. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e quem nos assiste. Bom, eu acho que a matéria tratada nesse momento, nesse projeto, na minha opinião, mais simples do que se parece. É falta de entendimento. Como você pode fornecer um aluguel social para quem já mora de aluguel? Por quê? Se a pessoa mora de aluguel, ela paga o aluguel. Se ela paga o aluguel e a casa está em situação de risco, troque para outra casa. Ela já paga o aluguel. Agora, obviamente que uma pessoa que possui uma casa própria, em área de risco, que ela não paga aluguel e tem que deixar a casa porque está em área de risco, essa merece o aluguel social. A casa dela é própria. Ela não paga aluguel. Se assim for, todo mundo que mora de aluguel vai pedir bolsa aluguel social.
Uma parte, vereador?
Uma parte.
Permito.
Gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, de acordo com o seu entendimento. Se uma família paga aluguel e, infelizmente, se o pai de família fica desempregado, ele não pode ter auxílio?
Esse é o único auxílio que o município fornece, vereador?
Não, mas a
não
gente...
Não é.
Pela ordem, vereador? Nós estamos discutindo o aluguel.
Como o vereador mesmo disse, existe assistência social.
Pela ordem.
Cada problema tem que ser tratado no seu problema. Não trazer um problema para dentro do outro. Porque seria muito incoerente e... Na minha opinião, até, eu não consigo enxergar um projeto de bolsa aluguel social para quem paga aluguel. Vocês me desculpam, mas isso é incoerência. A pessoa já paga o aluguel. Se ela perdeu o emprego e não consegue mais pagar o aluguel, isso é um problema da assistência social e não da bolsa aluguel. Ocorre que a pessoa que já mora e paga aluguel, se a casa está em situação de risco, troque de casa, continue pagando o mesmo aluguel que sempre pagou e ir para outro proprietário.
Se permite uma parte,
o que tinha que ser proibido era o proprietário alugar essa casa que tem situação de risco. Isso sim tinha que ser proibido.
Se permite uma parte, vereador? Bom, primeiramente o projeto não trata de quem merece ou não, né? Eu acho que esse daí já é uma questão que não é nem para ser discutido. A questão é que o aluguel social é para casas de risco. Então, assim... Projeto da assistência social tem um monte, então não pode desviar o assunto aqui. Então, assim, as visitas sociais elas são feitas quando tem uma pessoa que paga aluguel e tem problemas financeiros, tem situações, isso daí, a assistência social já faz isso daí. Então, não tem como você colocar no projeto a questão que o vereador que antecedeu disse de fazer uma visita social. Não, a visita social já é um procedimento comum. Entendeu? Então, esse não é o assunto que está sendo discutido. Então, eu volto depois, vou passar a palavra para o vereador.
Obrigado,
depois para esclarecer melhor.
Só para tentar explicar de uma forma prática, vai. Se uma pessoa hoje paga aluguel e for demitido e não tiver mais condições de pagar o aluguel, quantos trabalhadores demitidos nós temos em Garça hoje? Então, a prefeitura vai ter que... bancar a bolsa aluguel social para todos esses? Existem condições? Eu pergunto, é a minha vontade, eu gostaria que fosse assim. Eu gostaria que tivesse condições de pagar para todo mundo. Mas existe essa condição? Vamos ser realistas? O momento que o país ultrapassa, existe essa condição? Eu pergunto. Todo mundo que perde o emprego e não tem condição de pagar aluguel vai poder desfrutar dessa legislação. E aí? Como é que fica a regra? A ordem? Não tem condição. A lei não é feita para um ou para dois, ela é feita para todos, então abrange tudo.
Me permite uma parte, vereador?
Permito.
É o seguinte, esse aluguel social tem um tempo determinado, né? E é para a pessoa que tem a casa própria consertar a casa para poder voltar, não é isso?
Essa é a ideia do projeto. Nós temos que nos adequar a essa lei agora. Eu sei... seria maravilhoso se conseguisse pagar aluguel social para todo mundo? Seria. Mas a gente tem que ser realista. É fácil subir aqui e defender o que é politicamente correto? É fácil. Eu defendo também. Eu gostaria que tivesse. Mas a gente tem que defender a realidade. A realidade é que se 500 pessoas demitidas de uma fábrica hoje pedissem o aluguel social no jeito que vocês querem a lei, quem que ia bancar isso, gente?
Permite uma parte, vereador?
Permito.
Mas aí entra a parte que o vereador Pedro Santos disse. Assistente social que vai avaliar. Na minha opinião.
Vereador, a discussão não é na avaliação da assistente social. A gente está discutindo a legislação da Bolsa Aluguel Social. A avaliação da assistente social para essa pessoa que perdeu o emprego e não está tendo condições de se manter, eu compreendo e entendo e fico também tocado por isso. Mas não é o aluguel social que vai resolver essa situação. Até porque se nós votássemos para essa legislação que as pessoas que moram em casa alugada pagar ganhar esse aluguel social, nós não conseguimos manter. Porque se 500 pedir de uma vez, nós temos que arrumar 500 casas e pagar 500 aluguel. Então, quer dizer, tem que ser coerente nessas horas. A gente está tratando de dinheiro. E o dinheiro é nosso, é público. Quem que paga esse aluguel social, vocês sabem? Somos nós mesmos. Agora, Gostaria muito que tivesse residência para todo mundo em Garça que não tem condição de pagar um aluguel. Gostaria. Mas não é esse que a gente tem, não é assim que a gente tem que enfrentar as coisas. Coloca uma lei, coloca um encargo sobre o executivo, qual ele não consegue cumprir, o que, que adianta? Mas vão ficar cobrando depois que o executivo não cumpre. Vamos ser coerentes, né? Eu acho que o projeto, ele vem para adequar a legislação, está se adequando à legislação. Esse projeto é aplicado em várias cidades da região. Ou seja, não é um bicho de sete cabeças. Infelizmente, não conseguimos ajudar todo mundo que nós queríamos.
Permite uma parte, vereador?
Permito.
Nessa questão que o vereador está falando da questão das pessoas carentes que pagam aluguel, aí é outro projeto. Aí o prefeito tem que correr atrás de trazer as moradias econômicas, né, para poder essas pessoas pagar que têm baixa renda. Esse é um problema para ser resolvido dessa maneira, né? Porque o pessoal dizia muito projeto, né, uma coisa da outra. Então, acho que tem que direcionar.
Eu concordo com o vereador. Nós temos que praticar outras políticas para poder resolver essa situação, mas não é dando aluguel social para todo mundo que não tem casa própria que vai resolver, até porque a gente perde o controle. A gente não consegue controlar isso. Não consegue. A gente, que eu digo, somos nós mesmos. Nós, munícipes. É daqui que sai a arrecadação. Eu não sei quantos aluguéis sociais hoje são aplicados na cidade, mas como que saltaria de 30 casas para, por exemplo, 600 ou 500 casas? Isso pode acontecer. Se esse projeto fosse assim, tem que ser realista. Desculpa, tem que ser realista. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, pessoalmente também pela internet. Bom, eu acho que a grande questão está exatamente na essência do aluguel social, né? Qual é o motivo do aluguel social? Como bem colocou a vereadora Janete, o aluguel social, eles são 6 meses, a prefeitura paga 6 meses, podendo prorrogar por mais 6 meses. Então, no máximo 1 ano. O aluguel social, ele só faz sentido, a meu ver, na minha concepção, se houver alguma ação paralela que esteja recuperando essa casa do morador atendido pelo aluguel social, certo? Caso contrário, não é problema de aluguel social. Então, eu concordo com o que o vereador Rafael colocou aqui, porque se você pegar uma pessoa que não tem casa e você conceder para ela o aluguel social, ela vai ficar 6 meses... Mais 6 meses e depois? E depois, ela vai para onde? Então, o aluguel social foi instituído com essa finalidade, de repente ter uma casa caindo, você conseguir tirar essa família para consertar essa casa, para depois ela voltar para essa casa. E essa é a essência do aluguel social. E o aluguel social é até uma política que eu, particularmente, tenho algumas ressalvas pelo seguinte problema. Ele é prorrogado 6 meses, prorrogado por mais 6 meses, só que depois disso, se a família não sair da casa, quem que tira a família da casa? E a prefeitura vai ter que continuar pagando esse aluguel. Então, talvez até a atual administração não tenha tido ainda contato com esse tipo de situação, porque ainda não faz nenhum ano que a atual administração assumiu. Mas se não houver o trabalho paralelo, de alguma forma, da casa ser recuperada, a hora que der 1 ano, essa família não tem para onde ir. E aí, não tem prefeitura que tire a família daquela casa mais. Aí, o que é aluguel social, vai ter que mudar de nome. Se torna o quê? Prefeitura na justiça, sei lá, descumprindo a lei, porque a lei fala em 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses, e, no máximo, 30 aluguéis sociais na cidade. Então, eu acho que realmente a gente tem que analisar o motivo da existência da lei. Por isso, eu não vejo também nenhum problema no projeto encaminhado. Meu voto é favorável, tá? Acredito que até possa existir um caso ou outro que seja um caso atípico, né? Até pode acontecer um caso atípico, mas não é o natural, não é aquilo, não é a finalidade para que a lei foi criada, certo? Então, eu voto favorável e digo mais, eu ainda acho que em todas as circunstâncias em que for possível retirar essa família da casa de risco
E essa família puder, de repente, ficar numa casa de parente, por exemplo, até que a casa seja reformada, é melhor. Né? A gente sabe que acontece isso. Eu me lembro até, no ano, em 2015, ocorreu um caso desse. A prefeitura fez uma reforma de uma casa e, primeira coisa, você tem onde ir? É claro que se a prefeitura puder disponibilizar o aluguel social, a família vai preferir, é óbvio. Mas são recursos públicos. Há uma série de dificuldades, eu acho que a preferência tem que ser sim, mesmo que seja um certo sacrifício da família que vai receber, da família que vai ter que ficar lá alguns meses numa casa de um parente, mas eu acho que esse tem que ser o primeiro passo. Aí o segundo passo, o aluguel social, sempre pensando em reformar a casa para essa pessoa poder voltar, porque senão essa pessoa não sai da casa, não sai e a prefeitura não tem como tirar, certo? E aí a lei passa a ser desrespeitada e cria até demanda judicial, enfim... É, portanto, eu sou favorável ao projeto. Obrigado.
Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhores da casa, a plateia que nos visita. Bom, acho que o projeto, só para explicar, eu até, né, o vereador Paulo André disse muito bem. Esse projeto ele criou uma alternativa, não é que a prefeitura vai pagar, sair pagando aluguel. Então, assim, pelo jeito que alguns vereadores interpretam, acho que não está bem explicado, é assim, que a prefeitura vai fazer um projeto para pagar aluguel para as pessoas. Não é isso. Está criando uma alternativa para quem tem a casa em risco, entendeu? Esse é o projeto. Né? O projeto foi criado em 2011, né? E agora está tendo essa alteração, mas o vereador Paulo André foi feliz mesmo na questão do projeto. Tem algumas... alguns problemas aí que a prefeitura pode enfrentar nesse caso é na questão, mas no, na questão de um morador ficar na casa e depois não pagar, terminar o prazo, aí tem que entrar com ação na justiça, e a justiça sabe que abre um monte de brecha, embora tenha um artigo aqui, no artigo 3º, que diz que é de responsabilidade do beneficiário assumir os encargos legais do contrato de locação, cabendo ao município efetuar apenas o pagamento, né? Então aí também tem esse artigo aí que dá para ser discutido, mas cada advogado interpreta de uma maneira. Mas enfim, só para finalizar...
Uma parte, vereador. Só para fazer uma observação.
Tá.
A gente tem casos, por exemplo, que não são necessariamente com aluguel social. Né? Não são com aluguel social. Nós temos casos no Distrito Industrial, onde, por exemplo, já houve ordem de despejo, já faz um ano... E a pessoa consegue se manter lá através de sei lá, liminar, vai ficando, enfim. É complicado, né?
Não, eu entendo. Mesmo tendo uma lei que fala dos deveres e as obrigações, aí tem a interpretação, né, de cada advogado que vai ser discutido isso, enfim, e quem decide é o juiz, né? Mas só para finalizar, então, o projeto, ele não trata um projeto de pagando aluguel para quem está sem condição de pagar. O projeto, ele é direto para quem mora em casa de área de risco. Tá? Então, esse é o projeto para ajudar essas pessoas, já que a casa está em risco, para não acontecer nenhum acidente. Daí tem esse prazo, né, e a prorrogação, né, de 6 para um ano, e a pessoa, nesse prazo, ela tem que, né, solucionar o problema dela. Né? Se a casa está caindo, ela vai ter que arrumar, ou então vai ter que deixar cair e mudar para algum outro lugar para poder estender esse benefício para outra pessoa também. A questão das visitas sociais, né, que o vereador que antecedeu disse aqui, as visitas sociais elas são feitas. Se tem a pessoa que mora de aluguel e está sem condição de pagar, então ela provavelmente ela não deve estar sem condição de muita coisa. Tá? E daí que entra a assistência social. Ela já faz a visita social e ali verifica o que a pessoa está precisando no caso das condições de falta de alimentação, tem várias... Várias coisas que a assistência social pode fazer para a pessoa. Mas, enfim, isso é um trabalho da assistência social. Na questão da visita social, não tem nada a ver com o projeto. Tá? O projeto ele não tem necessidade disso. Basta o setor de planejamento da prefeitura fazer a visita in loco na casa e ver que realmente, fazer a avaliação e ver que a casa realmente está em más condições. E aí a pessoa entra, né? Nessa questão do aluguel social. Não tem nada a ver com assistência social esse projeto. Mas só para esclarecer então, o projeto não é para a prefeitura estar pagando aluguel de ninguém, é simplesmente para as pessoas que moram em área de risco. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Se estiver caindo, né? A casa,
Informo que não há mais vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Doutor Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinelli?
Não.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Não.
Paulo André Faneco?
Sim.
Rafael José Frabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Único senhor presidente, que 10 vereadores votaram pelo sim e 2 pelo não.
Está aprovado por maioria de votos o projeto de lei número 63 de 2017, em discussão e votação únicas. Item 5. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei número 74 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a concessão do direito real de uso do imóvel que especifica a Câmara Municipal de Garça.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Eu gostaria de solicitar o adiamento do projeto por 2 sessões ordinárias, porque tive uma dúvida aqui e eu gostaria de solicitar ao plenário
consulta
2 sessões de adiamento.
Consulta a casa se aceita o pedido de adiamento por 2
pela
sessões.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem,
isso
vereador.
Não atrapalha? Não está vencendo esse mês?
É, o ideal seria uma sessão, vereador. Uma sessão. Pode ser uma sessão?
Ah, uma sessão já está bom.
Por uma sessão.
Sim.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação. Se considera. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado o pedido do vereador Paulo André Faneco. E o projeto está adiado por uma sessão. Item 6. Entra em discussão e votação únicas o projeto de resolução número 3 de 2017, de autoria do vereador Rodrigo Gutierrez, que altera a resolução número 365 de 30 de maio de 2017, regimento interno, a fim de se otorgar ao primeiro secretário a atribuição de controlar o tempo destinado aos oradores, aos períodos de sessão, aperfeiçoa as atribuições à mesa para otorgar a qualificação do visitante ilustre. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem. Acho que o vereador teria que estar no lugar dele, está tendo votação.
Solicitou o vereador Fábio que assente ao seu lugar. Consulta a casa, se considera. O vereador.
Pedi adiamento desse projeto também, vereador.
Quantas sessões, vereador?
2 sessões.
Consulto os nobres vereadores se são favoráveis ao adiamento desse projeto de lei por 3 sessões. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está adiado o projeto de lei. Item 7. Entra em discussão e votação únicas o projeto de decreto legislativo número 6 de 2017, de autoria da vereadora Janete Conessa, que concede o título de cidadã garcense à senhora irmã Renata Tonello. Em discussão global o projeto, com a palavra os senhores vereadores.
Informo que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Com a palavra a vereadora Janete Conessa.
Boa noite, presidente.
Boa noite,
vereador. Nobres colegas vereadores, público aqui que nos assiste e os internautas. Eu apresento aos nobres colegas a propositura que concede o título de cidadã garcense à senhora irmã Renata Tonello. A irmã é nascida na Itália em 14 de outubro de 1927. Foi criada com muito amor pelos seus pais, juntamente com 9 irmãos, recebendo educação cristã, profissional e com muita paz e harmonia da família. Viveu juntamente com a família até os 17 anos e ajudando a sua mãe nas atividades domésticas. Foi nesse cenário de paz na família onde foi chamada à vida religiosa. Aos 18 anos, entrou no convento das irmãs franciscanas de Cristo Rei. Após o tempo de formação, fez o curso de enfermeira na Faculdade de Pádua, na Itália. E em 1 de outubro de 1947, ela começou a trabalhar na área da saúde. E chegou ao Brasil em julho de 1970, mais precisamente na cidade de Garça, onde permaneceu por 4 anos e prestou serviços à Santa Casa de Garça, indo posteriormente à cidade de Chapecó, ingressando no projeto das irmãs de Santo André do Pará, na estrada Santarém, Cuiabá, com uma paróquia na floresta amazônica, acompanhando cerca de 150 famílias de 100 terras. Após várias atividades desenvolvidas no campo da saúde, ela reside hoje na chácara Santa Isabel, acompanhando 2 equipes de Nossa Senhora e com outras irmãs. Vive em harmonia nas orações e nos trabalhos de casa, aqui em Garça. E por tudo isso, que proponho esta homenagem deste legislativo à senhora irmã Renata Tonello, que tem 70 anos de vida religiosa, e solicito a aprovação deste projeto aos nobres pares. Conto então com o apoio de todos. Muito obrigada.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria qualificada, em conformidade com o artigo 186 do Regimento Interno. E o sistema de votação é nominal. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Doutor Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão. Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente. Ah, o vereador Pedro Santos.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de decreto legislativo número 46 de 2017, em discussão e votação únicas. Encerrada a ordem do dia, passamos os trabalhos ao grande expediente. Pediu pela ordem? Considerando que se encontra presente o representante do movimento Pro Cultura para prestar esclarecimentos e responder às perguntas dos senhores vereadores referentes àquela entidade conforme requerimento requerido pelo vereador Fábio Policinani, número 782 de 2017, solicito que a nobre senhora seja ouvida nos termos do artigo 240. Concedo a palavra à senhora Maria Inês Aguiar Zanotti, presidente do Movimento Pro Cultura, pelo prazo de 20 minutos, vedados os apartes durante a exposição. Encerrada a exposição do convocado, poderão ser formuladas interpelações pelos vereadores que se inscreverem previamente, não podendo cada um fazê-lo por mais de 3 minutos para responder cada interpelação. O convocado terá o mesmo tempo que o vereador para formular uma resposta. Com a palavra, a senhora Marinês Nascimento Aguiar, representante do Movimento Pro Cultura.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
A mesa, nossos vereadores, nossos companheiros de Lions, a minha querida diretora Maria Rosa, a todos que estão aqui presentes, a secretária também da cultura que se encontra presente e outras autoridades, e aqueles que nos ouvem também e assistem pela internet. Na verdade, eu vou fazer uma breve, se me permitem, uma breve apresentação, porque, como todos sabem, eu não sou uma pessoa famosa na sociedade, vim de uma família humilde, de média classe, nunca fui de conhecimento de público, que por vezes até alguns nem sabem, né? Nem têm o conhecimento da minha função na escola de cultura, que eu digo que é a minha escola, nossa escola, que ao entrar, cada momento que entramos ali, colocamos Deus à frente para que tudo se encaminhe, tudo seja honesto, tudo seja sincero. O Movimento Pro Cultura, que é composto por membros do Lions, só tem esse intuito. Jamais o outro contrário. É uma escola digna, com pessoas dignas lá dentro, que só prezam o bom trabalho, que só prezam aquelas crianças que muitos aqui podem não saber, mas de muita baixa renda, e que não pagam para estudar naquela escola. Que isso esteja bem claro. Ninguém é obrigado a pagar taxa, matrícula, ninguém. A escola é livre acesso a todas as classes sociais. Existe, sim, a taxa de inscrição. Por que essa taxa de inscrição? Não é nem taxa, né? Taxa é um termo pesado, né? É um valor de R$10. Por quê? Eles vão ter um período introdutório. Nós precisamos fazer esse período introdutório para que haja uma seleção. Hoje nós temos 1.100 alunos. Disso, 60% pagantes. Nessa taxa de custeio que a gente dá o nome, né, de R$15. Por que essa taxa de custeio? Podem reparar, não sei se aqui a maioria se fez presente em algumas das apresentações de finais de ano, ou no decorrer do ano, os modelos, as fantasias, é tudo muito lindo, gente. Quem não teve a oportunidade de viver esse momento, como eu, hoje, se eu faço falta em alguma apresentação daquela escola, que tenha no nosso teatro, que diga-se de passagem, que teatro, vamos valorizá-lo, que é maravilhoso para a nossa cidade e para a região. Podem reparar, os figurinos são impecáveis, graças à nossa diretora, que não mede esforços, está sempre lá presente, em qualquer hora. Ela deixa tudo para aquelas crianças, nossas crianças. Eu acho que isso tem que ficar bem claro. A escola jamais vai ser privatizada, isso não existe. O que vai acontecer são novas adequações de leis, como é de conhecimento de alguns aqui. Se não estão a par, vamos lá procurar a fundo o que realmente vai ser mudado, antes de, né, nos espetarem, vamos colocar assim, né, porque é doído, sabe, você ouvir em redes sociais, em bochichos na rua, né, e dentro de que vem de pessoas que você jamais espera. Você fala, não pode ser uma indagação dessa, não estou acreditando. Mas o senhor prefeito, com o maior carinho, nos convidou para uma reunião, para que seja esclarecido, que deixe bem claro, não será privatizada a nossa escola, gente. Ela é regida pelo Movimento Pro Cultura, somente. Se tiver alguma indagação pedagógica, eu gostaria que a senhora Maria Rosa também se fizesse presente aqui na tribuna para respondê-los.
Está convidada. Se precisar.
Sim. É.
A senhora tem mais alguma
coisa? Acho que ela poderia dar uma explicação, a Maria Rosa, sobre o que a escola presta, né?
Sim.
É arte, dança,
isso,
música.
A parte pedagógica, acho que fica bem, ficará bem esclarecida.
Dos cursos, né?
Lembrando que o trabalho do Movimento para a Cultura é voluntário, não recebemos salário nenhum. O salário grandioso é a gratidão dos alunos com a gente. Somente esse nosso salário, que é maravilhoso.
Convido a senhora Maria Rosa, representante da Escola de Cultura Artística, para assumir a tribuna.
Olá, gente. Boa noite. Sem grandes protocolos, né? Como é do meu perfil. A escola, ela tem um ethos próprio e ela foi criada dessa forma. Ela foi criada em 2002, há uma lei municipal que a torna existente, de abril de 2002, e, na sequência, uma nova lei municipal que trava o convênio entre a escola municipal, ou seja, a prefeitura municipal e o movimento pró-cultura, e estabelece, então, uma parceria onde a verba municipal garante as aulas, o movimento pró-cultura é quem gerencia essa verba, todas as contratações, elas são feitas pelo movimento pró-cultura, exatamente para que a escola seja viável e fluente, para que não haja nenhum tipo de interrupção. Imaginem vocês se em cada necessidade de contratação de um professor para a escola, independente de número de aulas que ele possa estar sendo necessário para a escola, já que a escola atende demanda. Então, conforme a demanda, conforme a cidade solicita e apresenta esse interesse por essa aula, é que o movimento pró-cultura sai a caça, né, Tereza? Vamos dizer dessa forma, porque foi assim que nós começamos há 14 anos, né? Éramos nós duas, Tereza, presidente do Movimento para a Cultura, e eu já diretora pedagógica da escola. Então, a demanda vem e solicita um curso, sai o Movimento para a Cultura, buscando quem possa estar ministrando essas aulas, e aí se contrata esse professor. Então, não há aquele tamanho uniforme de cargos criados pela prefeitura. Então, a escola enterraria, e ela não teria a finalidade, ela não atenderia a finalidade para a qual ela vem. Então, hoje a escola tem, nesses 1.100 alunos, uma grande maioria na dança, já que são aulas coletivas, atendendo em cada nível de aprendizagem, em torno de 20, 25 crianças por sala. É normal, estamos falando de normalidade. Tudo se começa com o número e no decorrer dessa formação há sim as evasões, que elas são normais em todos os cursos. Se nós pegarmos estatística de educação, ela acontece dessa forma. Somos brasileiros, temos um entusiasmo, começamos tudo e nem sempre terminamos. Então, o que que a escola faz para garantir essa fluência sem nenhum desperdício? Isso é importante. Essa verba que é repassada pela prefeitura, ela paga aula, ok? E nós temos que nos adequar num quadro que não ultrapasse essa quantidade, ou seja, esse valor que é repassado e o atendimento no máximo possível da demanda que procura pela escola, tá certo? Qual a grande preocupação nossa da escola com o movimento pró-cultura? Como que nós viabilizamos pedagogicamente isso? Como a lei não discrimina condição socioeconômica, graças a Deus, e que isso não mude nunca, não tem que haver nenhum tipo de discriminação. Existe apenas um quesito de preferência. A escola atende preferencialmente crianças e adolescentes. E hoje, riam comigo, por favor. Ficou o mínimo do mínimo do mínimo para aqueles adultos que também tinham o direito de procurar um curso lá. Mas a abençoada escola de período integral foi empurrando esses coitados desses adultos, que agora para eles sobra algum resquício de aula, naquele período da manhã mais cedo, no meio da tarde, porque a escola de período integral ocupa a criança num dia todo, e ele vai para a escola de cultura para ser atendido depois das 5:30 da tarde. Então ele avança sim, ele avança no noturno, porque o grande contingente da escola é criança e adolescente. Então, nesse atendimento que é feito para todos, nós teríamos a discriminação doída na sala de aula em relação à dinâmica de aula. Daí se criou em 2003, na abertura da escola, na fundação da escola, numa primeira reunião, tá? Éramos 300 na época, a gente iniciou a escola com 330. E nessa reunião ficou estabelecido que a gente criaria, juntamente ali com os pais, uma pequena taxa de contribuição, uma taxinha que a gente chama de custeio, para que não houvesse nenhum tipo de discriminação, nem na sala de aula e nem no palco. Tá? Todos os instrumentos que a escola utiliza dependem de manutenção, às vezes de alguma aquisição. É com essa taxa de custeio que a gente o faz. Eles vão para uma apresentação, esse figurino, esse cenário, toda essa adequação, é com essa taxa de custeio que a gente faz. Faz milagre? Não, às vezes a gente tem que pôr a mão no bolso. Por quê? Existe a taxa, existe a consciência de uma grande maioria, e isso é muito bom. Nesses 14 anos, a gente também foi educando o nosso povo. Tá? Se eu quero realizar algo, eu também tenho que fazer parte dele. Eu não posso esperar que tudo seja dado. A gente tem um esforço muito grande para possibilitar. Mas é impossível você manter gratuidade em todos os quesitos. Então, o ingresso, como a Marinesa explicou, existe sim uma pequena taxa de inscrição, porque quando ele adentra, ele é uma demanda pretendendo uma vaga, a gente não consegue atender a demanda, gente. Eu gostaria muito que vocês conhecessem o nosso famoso livro de espera. Por isso que não tem aula vaga lá. Porque se o aluno falta duas vezes consecutivamente, sem justificativa, que o impeça de estar presente na sala de aula, a gente corre naquele livro de espera e já liga para o próximo da lista, é por ordem de chegada, preferencialmente criança e adolescente. O adulto pode ser o primeiro da lista, e o adolescente está lá no 30º, no 60º, é esse que a gente vai chamar primeiro. Tá legal? Então, é lá que a gente vai buscar para as aulas individuais, que tem a música, ela tem essa dinâmica. O coletivo é aquela aula igual para todos, que é uma aula de teoria musical, uma aula de percepção rítmica, essas aulas de mediação cultural, história da música, essas são coletivas. Está todo mundo junto. Acordeon, piano, saxofone, flauta transversa, está todo mundo junto. Mas na hora do instrumento, quando ele é iniciante, dá para você dar uma explicação única para 3, 4, depende do instrumento. Mas quando ele atinge um nível que ele já tem leituras diferenciadas, não tem como. É assim no mundo. Garça não poderia ser diferente. É no mundo que esse aluno é atendido individualmente. Então, aí nunca vai ter vaga. Porque se alguém desiste, seja por qual for motivo dele, é particular dele, no livro de espera você repõe. As evasões, que muitas vezes elas não são possíveis de serem preenchidas, são com as aulas coletivas. Dependendo do adiantado da turma, não dá para, em setembro, eu encaixar um aluno novo, zero bala, que está pretendendo uma vaga numa turma que já teve 6 meses de aula. Então, ele estaria na sala pedagogicamente em condições muito desfavoráveis. Então, quando possível, se reorganiza turmas e cria-se um horário único para se atender alunos novos numa aula coletiva. Certo? É assim que funciona. Então, essa taxinha de custeio, na realidade, ela garante que não haja discriminação, porque o ingresso não discriminou. O ingresso não discriminou. Recebi a visita de um pai que está vindo de fora para Garça, e ele fez um comentário que eu achei muito interessante, que eu acho que deixa claro para todos vocês, se houver alguma dúvida. Maria Rosa,
essa escola é mais democrática do que praia. Na sala de aula, é impossível você discriminar ou limitar a presença e a participação de quem quer que seja. Então, não existe em nenhum momento naquela escola, em nenhum momento naquela escola, a discriminação de origem socioeconômica. Em nenhum momento. Eles participam igualmente da construção e participam igualmente da apresentação. Por essa pequena taxa de custeio. Mesmo que não haja, e volto lá naquele ponto, que eu adoro meus atalhos, eu vou me delongando, o mais gostoso e o mais interessante é que quando eles vêm para a sala para fazer as medidas, para se criar um figurino, nunca foi solicitado em nenhum registro se ele tinha ou não contribuições para tal, que seria, na realidade, uma reserva prévia daquilo que ele utilizaria num determinado momento. Tá legal? Hoje, convido a todos para estarem frequentando a ENCA conosco, vivenciando parte do período de vocês, a qualquer horário, tá bom? E vocês vão encontrar uma escola em perfeita realização. A aula está acontecendo, o ensaio está acontecendo, o professor está programando a atividade, um que tem um ensaio na orquestra, outro que tem um ensaio num grupo de repertório, outro que tem um ensaio na sua coreografia de iniciante, intermediário ou avançado. E o que é mais gostoso? Nós vamos nos apresentar, existe um ateliê em pleno funcionamento. Pleno funcionamento. O tecido não deu nesse preço, a gente corre feito louco para encontrar os valores que cabem no nosso bolso. E quando eu falo nosso, é nosso mesmo, tá bom? Do aluno, do professor, do diretor, da nossa equipe que acaba correndo conosco. Para que tudo saia da maneira que a gente sonhou, tá certo? O que a escola vai passar nesse momento é uma adequação legal. Por quê? Ela nasce de uma lei municipal, é estabelecido um convênio, uma parceria entre prefeitura e movimento pró-cultura, e há uma nova lei que determina alguns parâmetros que a gente agora tem que repensar, que a gente tem que se adequar. Então, o que eu trago para todos, não é só para mim, preocupada com a continuidade, com o ingresso de novos, que essa é sempre a preocupação, nem da Marinês, com a questão do gerenciamento e essa parte administrativa que fica nos ombros dela e é ela que tem que pensar, mas um caso que a gente tem a nossa devida preocupação. Nesse reenquadramento, que a essência não se altere. Que nós não façamos da ENCA agora um trabalho com discriminação social. Porque estabelecer esse tamanho na entrada, naquela portinha, né, onde todos passam por lá, que não tenhamos nenhum tipo de malha de constrangimento para dizer a lei permite que você entre e a lei mande que você procure um outro lugar. Que a gente tenha, vocês como legisladores, o conhecimento profundo de todas as instâncias pelas quais a escola já passou. Como ela foi criada, como se estabeleceu a parceria, quais são as reais exigências da nova legislação que solicita essas adequações. Antes de ficar criando tumultos, dor de barriga, estranhamento, descontentamento, porque na realidade isso acaba acontecendo. Quando não se está claro e não se está explicado, dá o direito para que cada um pense com seus botões. E quando o botão não está na mesma sintonia, antigos velhos rádios, era só chiado, era só porcaria. Então que os sons da ENCA continue na mesma harmonia que sempre estiveram. E que cabe a vocês, toda vez que emperrar
Obrigado.
Nos ajudem, para que nenhum
agradeço a Maria Rosa, foi encerrado já os 20 minutos. Tá?
Ok, muito obrigado.
Esclareço aos vereadores que, de acordo com o artigo 240 do regimento, poderá ser feita uma pergunta pelo prazo de 3 minutos e a Maria Rosa ou a Maria Inês responderá por mais 3 minutos e passaremos ao próximo vereador. Consulta o senhor secretário se há vereadores que gostariam de fazer pergunta para os convidados.
Informo que o vereador Bacana pede para fazer uma pergunta.
Bom, boa noite, Maria Rosa, professora Maria Rosa, Maria Inês. Primeiramente, eu nem queria fazer uma pergunta, né? Eu queria só parabenizar a EN, que eu já participei, como a senhora disse, nos finais de ano, já participei apresentando lá uma vez, fui convidado, e eu vi mesmo que é muito bonito a apresentação. Vocês estão de parabéns pelo trabalho desenvolvido lá. E eu observei que como a professora Maria Rosa disse aí, o problema mais que ela destacou, que a escola a gente já conhece, que funciona muito bem, e por sinal, é um trabalho bem profissional, e esclarecendo, como a senhora esclareceu bem aí, a questão de trabalho voluntário, que eu acho que isso que é gratificante, né? Como a Inês disse, ela trabalha voluntário, né? E o maior presente é a realização dos alunos. Então, isso é digno, né, de orgulho, não só para a cidade, como para a família. E eu observei que a professora Maria Rosa, ela questionou bastante na taxa, né, que eu vi que é insignificante e também não obrigatória, né? Então, eu acho assim que é desnecessário até, né, falar sobre esse assunto. Mas, enfim, o que eu gostaria de dizer mesmo é que parabenizar o trabalho de vocês, né? Como a professora disse, que há 14 anos, né, que vem realizando esse trabalho. E pena que eu não frequento lá, frequentei poucas vezes, mas nas vezes que eu fui, eu vi o trabalho de tão importância, né, e de levar isso daí para as pessoas carentes. Então, nem quero fazer uma pergunta, eu simplesmente usei a palavra para parabenizar o trabalho de vocês.
Obrigado.
Tá bom? Muito obrigado.
Consulto o senhor secretário se há mais oradores que gostariam de fazer perguntas aos convocados.
A vereadora Patrícia.
Boa noite, Maria Rosa. Boa noite, Marinês. Um prazer tê-las aqui conosco. E, como todos nós sabemos, a escola é um motivo de orgulho para a cidade de Garça. É algo, assim, formidável. Eu gostaria de relembrar até que eu já fui aluna do curso de sapateado, o Rafael, meu filho, por muitos anos de violino. E temos, assim, a melhor impressão possível de lá. E sempre que posso, faço visitas, e até a última dela, peguei a Maria Rosa no flagra lá, conferindo alguns bordados, costurando. Então, a gente percebe que é um trabalho voluntário, feito com amor, né? E que vocês continuem assim por muitos e muitos anos. A única pergunta que eu tenho é sobre essas adequações. Que adequações seriam essas? Porque a gente não quer que, de maneira alguma, a escola perca essa essência. Esses R$15, que a gente sabe que não é obrigatório, é um valor mais do que simbólico, porque um curso que tem lá dentro, se fosse para pagar numa escola particular, seria no mínimo R$150. A gente sabe, eu tenho certeza disso. Então, eu peço que Deus continue iluminando vocês, né, todos do movimento, para que a nossa escola continue sempre nos orgulhando. E somente essa dúvida das adequações, que eu espero que não interfiram muito no andamento da escola. Muito obrigada.
Não sei se... Eu até esqueci de agradecer. Me desculpe a presença da Tereza, que é a secretária da administração. E hoje, conversando com a gente, realmente, né, causa essa dúvida, né, dessa adequação. É tudo novo para nós também. O que vai acontecer? Hoje nós temos que fazer um plano de trabalho e aí o convênios, né, repassa essa verba para nós. E não será mais assim, né? A prefeitura, ela irá comprar alguns serviços, né, até algumas modalidades, eu acredito, né? Porque há outra dúvida também, né? Que nós não atendemos, que precisa se atender mais a crianças, né? Como que eu digo? Carentes, né? Tipo CRAS, né? Do CREA, que seja. Mas nós já atendemos, na verdade. Já existe isso dentro da nossa escola. Então, essa adequação, na verdade, Patrícia, é novidade também. Então, nós vamos esperar janeiro para realmente a gente entender o que vai acontecer, começar a trabalhar para poder realmente chegar aqui e falar para você, ó, essa adequação será assim, já está sendo assim, foi feito assim, entendeu? Então, hoje a gente não consegue falar para você o que realmente vai ser mudado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores que gostariam de fazer perguntas.
Vereador Fabinho.
Boa noite, professora Maria Rosa, a nossa grande amiga aí também, e secretária que se disponibilizou. Desde já gostaria de agradecer, cumprimentar vocês pelo excelente trabalho, porque acompanho a Escola de Cultura ali desde quando ela abriu, tá? Eu me considero músico, filho de pai, sanfoneiro, 56 anos tocando acordeon. E eu, inclusive, eu fiz essa convocação, sabe por quê, Marinês? Porque a gente estava ouvindo conversinhas. Então, para que essa convocação, até peço perdão, eu senti que fosse necessária, por quê? Porque a escola, ela tem uma essência linda, sem preço, a qualidade do trabalho, inclusive é o que ela falou, nós já chegamos pegar a dona Maria Rosa lá na maquininha costurando e cortando e bordando, a gente vê que o trabalho é um amor infinito, e essa semana eu encontrei uma criança dentro de um supermercado que me disse o seguinte: Fabinho, eu vou viajar, dançar balé fora do Brasil. Olha, gente, isso não tem preço.
Não.
E eu conheço, porque é uma criança muito carente. Gente, que lindo. Que Deus continue abençoando vocês grandemente. Então, assim, o motivo da nossa convocação é o quê? Para que, se algum vereador tiver alguma dúvida, se esclareça hoje. E acabe o tititi, o blá, blá, blá. Porque o trabalho é perfeito, o trabalho é muito amor envolvido. A gente sabe disso. Então, o motivo de eu convocar realmente foi esse, tá? E eu vou fazer uma pergunta, que inclusive foi uma mãe que me questionou. Ela me disse o seguinte, ela falou: Fabinho, eu gostaria de saber, o teatro, ele recebe, ele é alocado, para onde vai o dinheiro da locação do teatro quando ele é alocado? É para a escola de cultura?
Sim.
É para a escola de cultura?
Sim.
Ah, então tá bom. Era só isso que eu queria saber, Marinês. Eu agradeço imensamente.
Sim.
Agradeço a presença de vocês.
Obrigada.
Tá? Que Deus abençoe grandemente.
Amém.
E sintam-se abraçados e estamos à disposição. Muito obrigado, boa noite, viu?
Obrigada a você. Existe, na verdade... Desculpa.
Tem a resposta por 3 minutos.
Existe um decreto, né, no regimento interno nosso. Na verdade, o teatro ele faz parte da ENCA. É uma sala de aula da ENCA. Tá? É só para deixar claro isso.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores que gostariam de fazer perguntas.
Vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, Marinês Zanotti, Maria Rosa. É uma alegria receber vocês aqui nesta noite. E quando se fala de ENCA, me faz voltar ao passado, né? Da minha menina lá como bailarina, eu aprendendo violão e realizando meu sonho de criança, né? É bom saber e é bom nós termos esses elementos, né, para que nós possamos apoiar vocês nessas ações. Foi dito que atualmente a ENCA tem 1.100 alunos, aproximadamente, né? E eu gostaria de saber, fazer uma pergunta em 3 etapas, né? Quantos cursos existem atualmente na ENCA? Qual o mais procurado e qual a idade mínima para se ingressar?
A escola trabalha com 5 frentes, tá? Há artes plásticas, artes cênicas, dança, música e circo. O circo, ele veio para a escola como uma disciplina complementar para a dança e para teatro. E, de repente, ele criou vida própria, porque um grupo queria realmente só a parte acrobática e tivemos o luxo, há 2 anos atrás, de equipar a escola até com material para prática aérea no circo também. Então, ele cresceu bastante. O maior número de alunos na escola é no curso de dança, tá? Atende balé clássico, balé contemporâneo, jazz e sapateado. O aluno, para se formar em balé clássico, obrigatoriamente ele tem que ter, ao final do seu curso, aulas de jazz e aulas de balé contemporâneo. Eles não são cursos independentes. Tá?
Na área da música, nós vamos de acordeon a zabumba, tá bom? A gente passa por todos os instrumentos, sempre na busca da demanda. É a demanda que acaba pedindo. Por exemplo, ela nasce com piano, violão e bateria, e de repente ela já agrega guitarra e já vem o contrabaixo, violino. Quando nós pretendemos colocar o sopro, até porque você não consegue trabalhar música sem o coletivo. E para se criar o coletivo, a primeira ideia que vem é da orquestra. E é difícil você escrever arranjos se você não tiver essa parte melódica mais ampliada que se faz com o sopro. Você conhece bem do que eu estou falando. Ingresso na escola. A música, a partir dos 4 anos, os pequeninos vêm para a iniciação musical e nós temos 2 turmas maravilhosas. E na dança, 4 anos e meio, ele tem que completar, a criança tem que completar 5 até 30 de junho. Por quê? É rapidão, eu acho que eu vou passar os 3 minutos outra vez. Porque quando ele começa, quando esse aluno começa a parte formal de primeiro ano, segundo ano, e que na dança se chama primeiro grau, segundo grau, a nossa escola orgulhosamente apresenta para vocês um selo de Royal Academy de Dance. Então, esse selo oficial de graduação é mostrar a parte técnica reconhecida e cobrada universalmente, no mundo inteiro. A gente não pode ter um curso de dança meia boca. E daí que são os nossos alunos nesse estágio que vocês têm acompanhado. Eu quero bem rapidinho só colocar. Eles avançam e o que eu quero pedir para vocês. Hoje é meu coração que pede. Elejam as companhias municipais. Porque a escola forma... E eu não consigo dar continuidade para todos.
Encerrado o prazo, dona Maria Rosa, okay? Passamos às próximas perguntas.
Eu vou fazer uma pergunta. Boa noite, Marinês, Maria Rosa. Bom, acho que dispensa maiores comentários do trabalho que vocês desenvolvem na Inca. Eu acho que a Inca já construiu sua história. É, sem dúvida, motivo de orgulho para todos. É, acho que foi importante que vocês viessem aqui para poder esclarecer mesmo. Foi o que eu disse na semana passada. Porque começa a ter rumores, né? Como aconteceu nas redes sociais, fala-se em privatização. A gente sabe que não é privatização, né? Mas fala-se muito. Então, eu acho que é sempre uma oportunidade para poder esclarecer. A lei que vocês até citaram, que agora todas as entidades terão que se adequar, o Movimento para a Cultura também não vai ser diferente, é a 13.019. Né? A pergunta que eu faço... é se vocês têm conhecimento, porque acho que talvez nem sejam vocês as pessoas mais apropriadas para responder, porque é uma questão mais relacionada à própria administração municipal, mas vocês sabem se haverá algum tipo de chamamento público abrindo para outras entidades assumirem a escola ou não? Vocês têm essa noção, essa ideia?
Não haverá.
Não?
Não.
Certo. Basicamente, acho que era isso que eu tinha para falar. Obrigado.
Consulto se existe mais algum vereador que gostaria de fazer uma pergunta.
É, irmão Wagner.
Eu quero ser rápido, eu quero parabenizar vocês duas aí pelas palavras. E eu não sei se eu estou errado. Eu queria que vocês estivessem aqui para receber uma moção de aplauso. Não essas perguntas, que vocês merecem uma moção de aplauso. Boa noite.
Consulto se existe mais algum vereador que gostaria de fazer uma pergunta.
É, vereador Rafael.
Boa noite, meninas. É, prazer em tê-las. Como disse o nosso colega Wagner, preferia que fosse uma moção, porque já que aqui se tratou apenas de elogios, né? Que bom, não é?
Que bom.
É, até confesso, achei que teria algumas perguntas do vereador Fábio, que foi quem convocou, mas não vi nenhuma pergunta, a não ser a do aluguel do teatro. Isso aí poderia ter perguntado lá na escola mesmo, mas ele tem esse direito. Então, parabéns para vocês, parabéns pela escola que vocês tocam, eu conheço bem, né? É, gostaria de ter mais contato ainda e vou procurar ter mais contato daqui para frente, conhecendo a pessoa do Marinês, que é minha companheira leonística, né? Conhecendo a Maria Rosa também profissionalmente, e só tenho a parabenizar. O trabalho que é feito para essa escola serve de exemplo para toda a região, né? Então, como não foi uma moção de aplauso aqui, estou fazendo a minha moção a vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês e acredito que essa
essa escola, esse trabalho que vocês fazem, é só coroa ainda mais do que vocês disseram aqui. O resultado é prático, está aí para quem quiser ver, né? Não é só conversa fiada, é palavra. Muito obrigado. Boa noite.
Vereadora Janete.
Bem, parabéns para as duas, para a diretoria, para o corpo docente, para os alunos, para os pais que confiam no trabalho de vocês. Há tanto tempo já, né? Estão aí nas 14 anos, não é para qualquer um. E eu gostaria, Maria Rosa e Marinês, que vocês comentassem mais essa conquista que vocês estão prestes a realizar, de levar os alunos para fazer a apresentação. Quero que você dê uma palhinha nesse assunto, porque nas redes sociais existe muita conversa, como você já foi falado aqui. Não sei, na minha não tem, mas na deles costuma aparecer essas perguntas. Na minha ninguém pergunta nada. Mas a gente tem que respeitar, né? E dizer o seguinte, que aquela escola é um sonho. Aquela história que é um sonho que se sonha só, é um sonho que se sonha só. Mas um sonho que se sonha junto se tornou realidade com a colaboração de vocês. Vocês estão de parabéns, é uma moção de aplauso mesmo para todos daquela escola e principalmente para vocês que estão à frente daquele serviço. Meus parabéns, viu? Obrigada. E dá essa explicação para nós?
Dou.
Faz favor.
Faço. Acontece assim, quando o aluno atinge um estágio avançado, ele forma os grupos que nós chamamos na escola de artístico-pedagógicos, tá? Na dança, naturalmente, conforme ele vai avançando e atingindo níveis, né, mais técnicos, as coreografias vão ficando mais elaboradas, sempre respeitando índice técnico, porque uma coreografia oficial, Janete, como é o caso de um balé de repertório, ela tem uma coreografia escrita como uma partitura musical. E o bailarino tem que executar exatamente no tempo, na performance que aquela coreografia pede. Então, quando esses alunos, nos festivais, que não custa barato, por isso que a gente trabalha demais. O dinheiro repassado para nós da Prefeitura Municipal paga folha de pagamento, é aula. Tudo aquilo que sai desse tamanho, ele vem para eventos, então se realiza eventos, se realiza campanhas, para que a gente não interrompa aí. Então, num palco, ele foi classificado para o mais importante ainda, é importante que esse aluno esteja num estágio mais avançado tecnicamente, porque lá, além de dançar, ser avaliado, ele vai ser corrigido, pontuado, e ele tem sempre, paralelamente, oficinas com esses jurados, que normalmente são renomados, e ele, então, tem essa oportunidade. Essas inscrições custam caro, não são baratas. A arte custa caro. E não é porque eles são de escola municipal que eles vão com algum tipo de isenção. Não vão. Agora, eu falo para vocês, eles vão e conquistam um festival em Barcelona. Quase que eu morri. Porque quando eles conquistaram, ficava em mais ou menos 20 mil reais, um pouco assim, e de repente, dali 3 dias, o dólar e o euro tiveram um boom, e eu disse, morro e não levo essas crianças para lá, por quê? Foi para 75 mil reais. Louvado seja Deus, o chapéu foi forte demais. A grande vantagem é que na arte também a gente conta com corações muito generosos. E dá-lhe trabalho, e dá-lhe campanha, torta de limão, e chapéu que passa, e dança que se cobra ingresso. E a gente levou essas crianças a Barcelona. E trouxeram de lá, além do troféu, além de classificação. Eu fiquei quase que eu não coube mais na roupa, porque eu trouxe de lá o troféu de melhor figurino. Hoje,
esse grupo se classifica com algumas alterações, alguns alunos que saem, outros que ascendem, né? Eles estão classificados para apostoles, que é um festival também importante.
Passaremos à próxima pergunta.
Eu acho que eu não respondi o restante dela, apesar que eu excedi o tempo. E vai o teatro também, entre na primeira classificação,
existe mais algum 700 vereador inscrito?
E vão. Campanha, tá bom? De amendoim a torta de limão, que vocês
mais
precisarem.
Mais algum vereador?
A gente já está acostumado com a Maria Rosa, quando ela pega o microfone. Se não cortar, ela não para mais, a Maria Rosa.
Eu vou fazer uma pergunta, tá?
Informo que não há mais vereadores.
Eu vou fazer uma pergunta.
Então, você, né?
Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença das duas aqui. Já fui aluno da escola durante um tempo. É louvável o trabalho que vocês fazem lá, reconhecido tanto no nosso município, mas também para fora. Parabenizo vocês, aos professores, a todo mundo, os envolvidos ali. Sei que não é uma situação fácil. Maria Rosa comentou que as crianças, às vezes, eles ajudam com os R$10, porque não tem como ser totalmente gratuito. Mas eu gostaria de colocar uma observação que não é totalmente gratuito, porque a prefeitura passa mais de R$1.024.000 por ano para a instituição. Então, ela não está sendo gratuito que a prefeitura está pagando essas vagas dessas crianças lá. Dividindo isso mensal, dá mais de R$85.000 por mês, fora a ajuda que as pessoas que podem colaborar, elas colaboram, né? Gostaria de fazer uma pergunta. Eu sei que foi colocado aqui que é isento o pagamento dessa pequena taxa. Porém, uma mãe também falou comigo o seguinte, que só seria feito a rematrícula do filhinho dela mediante o pagamento atrasado das mensalidades que ela não estava conseguindo pagar. Primeiro, eu gostaria de saber se isso realmente acontece ou não. E o segundo, tendo em vista que a Lei 3019 agora muda algumas maneiras de trabalhar com o terceiro setor e também com as instituições que recebem recursos, e por uma pessoa, a Bibi procurou também, ela gostaria de ser professor da ENCA, porém ela solicita-se que tenha ali um processo seletivo. Eu gostaria de saber se existe essa possibilidade de ter processo seletivo para professores e em relação à mensalidade que eu acabei de dizer, e parabenizo pelo trabalho, que é muito louvável.
A respeito de contribuição, Pedro, eu te explico exatamente. Quando se cria esse valor, na realidade, ele acaba surgindo desse encontro com pais que se estabelece valor. Então, imagine vocês que foi R$ 3,00, foi R$ 5,00, foi R$ 10,00, foi R$ 12,00, foi R$ 13,00 e hoje R$ 15,00, porque eles mesmos acham que a gente não conseguiria cobrir todos os gastos. E você disse de valores que a prefeitura repassa, e isso cobre folha de pagamento. E vou dizer para você, nós estamos chegando em dezembro, vocês vão receber um bilhetinho nosso, a gente não tem provisão para 13º e terço de férias. Porque a gente fica, no máximo, querendo atender, e o atendimento é aula, e é aula que custa isso que você viu. Todo o restante é feito pela taxa de custeio. Então, o que pode ter acontecido, e eu vou dizer para você que acontece sim, Pedro. Você tem na escola 11 parcelas, vamos falar assim, para ficar claro, de R$ 15,00, ok? Por mês seria R$ 15,00. A pessoa chega no final do ano, vamos supor que ela não fez nenhuma contribuição. Chega no final do ano, ela vai lá e é lógico que ela vai procurar a gente. Olha, eu não pude pagar. Como que você pode? O que que você propõe para nós para o ano que vem? Isso a gente fala assim. Porque às vezes ele deixou juntar, depois ele fala assim, o que que você pode fazer por mim? Desculpa a minha resposta, Pedro. O que nós poderíamos facilitar para que o teu filho não ficasse fora de nada? A aula ele vai fazer. Mas se ele não tivesse a tinta, se ele não tivesse a tela, se ele não tivesse o pincel, se ele não tivesse a corda da viola, se ele não tivesse o afinador do violino e nem pagasse o afinador para 8 pianos que a escola trabalha, que custa? Nos 15, daria tranquilamente. Aí juntou, virou 100, virou 150. O que você pode, o que eu podia era parceladinho. Agora é você que fala, eu não posso adentrar o interior da sua casa e dizer, pode ser? Em duas vezes, pagar parcelado para o mês que vem. Então, se ela não quis refazer a matrícula, foi por opção dela. não por proibição ou por algum tipo de constrangimento da escola. Isso não. Isso não, Pedro.
Então, eu ia complementar, né? Na verdade, o valor do convênio é totalmente para a folha de pagamento. Seleção, você me falou?
A escola tem um banco de currículos, ok? E toda vez que há necessidade, que é tão pouco, por quê? Para quem está dando aula, também passou por essa seleção de currículos, ok? Vocês sabem que na arte você tem poucos formados e muito mestre do saber. É pelo currículo dele, experiência por onde passou e tal, que se faz uma seleção. Encerrado. Nós não temos concurso para isso, acho porque eles não são efetivados.
Dá mais 3 minutos para ela.
Não pode, de acordo com o regimento, ele não pode ser. Tá.
A própria pergunta foi extensa, né, presidente?
Solicito ao senhor secretário se há mais vereadores perguntam.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Tendo em vista que não há mais vereadores inscritos, agradeço a presença da Maria Rosa, como também da Maria Inês, e gostaria de fazer uma explanação final curta, no máximo 3 minutos. Pode fazer.
Aí eu vou voltar naquela tecla que eu quero muito, ok? A nossa cidade tem artistas demais formados, e nós precisamos de grupos oficiais representando a nossa cidade. A nossa escola está, sim, levando garça para todos os lugares. Fiquem orgulhosos por onde passam. A primeira coisa que se fala, nossa, é uma escola municipal. Quer dizer, você não está trabalhando com a nata das grandes academias que pagam o olho da cara. Quando um pai pergunta para mim, pô, mas a escola não é municipal? Eu falo, é sim, pai. Se não fosse, você não estaria aqui, porque você não conseguiria pagar 150, 200, 300 reais numa mensalidade. A sua aula é gratuita. Essa contribuição é a garantia que você não vai discriminar o seu filho na apresentação. A aula é feita igual para todo mundo. E o palco também precisa igual. Eu não posso ter no palco alguém de voal e outro de TNT. Não vou fazer isso. Não vamos fazer. Desculpa, Marinês. Não estou centralizando nada. Mas é que eu sou meio arretada mesmo. Ela que é baiana e eu que sou arretada. Tá bom, Pedro? Então, na realidade, nós vamos estar dando continuidade ao trabalho e o que a gente pede é isso. Se vocês são os bombom, né, da lei, que a gente enquadre nessa nova exigência de uma nova lei, a ENCA nas conformidades dela. Se houver algum problema em termos de tamanho, que a gente tem um cuidado muito grande para que ela não cresça muito e adequar pedagogicamente, a gente faz isso, do ano passado para esse, a gente reduziu sim, carga horária de teoria disso, carga horária de, né, algum conteúdo de complementação na formação, para que ficasse, Pedro, dentro do tamanho sem deixar o aluno de fora. A gente fez as adequações. E quantas vezes for necessário, pedagogicamente, a gente o fará, tá bom? Mas que ela permaneça nos moldes que vocês sabem qual é a melhor resposta para a municipalidade. Não percam o foco de que o direito é de todos. O imposto do arroz de terceira é igualzinho do arroz de primeira. Amarrem aí. Foquem no aluno e vocês não se perderão, eu tenho certeza.
Agradeço a presença da Maria Inês, como também da Maria Rosa. E sejam bem-vindas a participar da nossa sessão. Muito obrigado. Então.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Considerando que encontram-se presentes os homenageados pelo requerimento número 792 de 2017, aprovado na 30ª sessão ordinária, solicito que Vossa Excelência consulte o plenário para que os ilustres militares responsáveis pelo PROED Garça possam receber em mãos as proposituras aprovadas.
Consulta a casa se aprova o requerimento verbal do vereador Paulo André Faneco. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Está sendo aprovado. Convido aqui ao saguão os PMs Cabo Cardoso, Paz, Celso, e convido também o comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar, Capitão Cláudio Luiz Gomes de Sá, para receber a entrega das honrarias, como também os demais policiais da corporação. Sejam todos bem-vindos.
Boa noite a todos. Só quero agradecer a essa casa, porque esse momento é o verdadeiro ato de democracia, né? Que fique registrado isso, porque essa alegria que vocês passaram aqui para nós, nos recebendo, é um ponto muito importante para todos nós. Não só para a Polícia Militar, mas para a nossa sociedade em si, né? Então, agradeço, presidente, e os demais vereadores, por essa acolhida tão gostosa, e a Polícia Militar está à disposição de todos vocês, sempre. Obrigado.
Agradeço a presença do capitão, de todos os cabos participantes do PROERD, como também de toda a corporação aqui presente e os seus familiares. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela servidão à nossa sociedade e agradeço muito. Muito obrigado. Dando sequência à nossa sessão, requerimentos.
Indicações.
Hein? Perdão, indicações.
Eu que dei indicações?
Sim.
Indicações. Da vereadora Janete Conessa, sugerindo ao prefeito que asfalte a Rodão Pedro II, principalmente na altura do número 297. Vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao presidente da Câmara Municipal de Garça que assine o jornal Comarca de Garça, tendo em vista ser o único informativo diário que o município possui e essa casa não recebe a publicação. Do vereador Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito que faça adequações nas instalações do ginásio de esporte João Alexandre Colombani, sobretudo no que diz respeito às condições de iluminação que estão bastante precárias, inviabilizando a prática desportiva no local, de modo particular no período noturno. Do vereador Pedro Santos, sugerindo ao prefeito instalar quebra-molas em toda a extensão da Rua IP, pois foi feito o asfalto e os carros têm passado em alta velocidade. Do vereador Pedro Santos, sugerindo ao SAAI que arrume a calçada do Instituto Educacional Dona Maria Leonor, que foi quebrada durante uma manutenção e até agora não foi arrumada. Do vereador Pedro Santos, sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade de fornecer passe de ônibus às pessoas que são atendidas pela UPA para irem embora das consultas, visando desafogar o setor de ambulância do município. Do vereador Rodrigo Gutierrez, sugerindo ao prefeito que realize a reposição da areia e proceda à pintura do parquinho infantil da escola professora Norma Mônico Truz, no distrito de Jaffa. Do vereador Rodrigo Gutierrez, sugerindo ao prefeito que viabilize a instalação de uma academia ao ar livre no distrito de Jaffa.
Determina o encaminhamento das indicações apresentadas ao Poder Executivo. Leitura e discussão dos requerimentos. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Do primeiro. Requerimento 694/2017, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe se há possibilidade de proceder reparos de sinalização e colocação de placa indicativa de pare no cruzamento da rua Carlos Ferrari com a Prudente de Moraes, pois essa falta de manutenção pode causar acidentes.
Consulta o segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 795/2017, do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito que informe se há possibilidade de remanejar o semáforo do cruzamento da rua Caramuru com a rua Coronel Joaquim Pisa para o cruzamento da rua Barão do Rio Branco com a rua Heitor Penteado.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador irmão Wagner pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador irmão Wagner.
Boa noite, senhor presidente, amigos vereadores, plateia que nos assiste. Eu quero ler o requerimento aqui meu na íntegra, que diz assim, ó: considerando que os motoristas que passam pela rua Barão do Rio Branco transitam em alta velocidade por essa via, considerando que na última sessão ordinária foi feito um pedido solicitando um redutor de velocidade no cruzamento da rua Barão do Rio Branco com Heitor Penteado, entretanto, um redutor de velocidade nessa localidade não resolveria o problema, sendo, portanto, necessário a colocação de um semáforo no local. Considerando que sabemos que a colocação de um semáforo gera despesas na municipalidade e que O ideal no momento seria remanejar um semáforo de um local mais seguro para esta via que está tão perigosa, tendo em vista que, recentemente, houve atropelamento de uma senhora e a morte no local. Requeiro a mesa na forma regimental e consulto o plenário, oficia-se ao senhor prefeito municipal para que, através do setor competente da municipalidade, informe se há possibilidade de remanejar o semáforo do cruzamento da rua Caramuru com a rua Coronel Joaquim Pisa para o cruzamento da rua Barão do Rio Branco com a rua Heitor Penteado. Boa noite, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 796/2017 da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar onde e quando serão construídas as 4 academias ao ar livre obtidas através da aprovação do projeto de lei número 50/2017.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 797/2017, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar se há servidores comissionados sem cursos superiores, se houve recomendação do Ministério Público quanto à contratação de servidores comissionados sem curso superior semelhante ao que houve na cidade de Jaú.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 698/2017, do vereador Fábio José Policinano e Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de voltar a ser feito o atendimento às famílias de baixa renda para a construção de imóveis de residência até 70 metros.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fabinho Policinano pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Fabinho Policinano.
Mais uma vez, boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, os vereadores que compõem, os vereadores presentes, a plateia presente e os internautas. Bom, o motivo de eu pedir desse requerimento, junto com a vereadora Patrícia Morato Marangão, é porque nós estamos andando na cidade e temos encontrado bastante famílias que não têm condições de estarem construindo no seu terreno. E antigamente existia, sim, 70 metros de construção que o município ele doava para o morador estar construindo ali os 70 metros para poder ficar no seu terreno. Como nós temos esse problema aí de, inclusive até que foi discutido sobre só um minutinho, só concluir já.
Se eu permite, a parte só para esclarecer que eu Sim. queria entender se é a planta ou a casa, assim, só para esclarecimento.
Sim, a planta. Isso, é a planta, a casa não, seria a planta. Então, assim, porque antigamente existia, sim, a prefeitura dava 70 metros. E a gente tem sido muito questionado. Olha, a gente queria construir, mas não tem condição de fazer a planta. Então, eu acredito que isso facilitaria muito e ajudaria até a desafogar na situação do caso do Bolsa Aluguel. Você entendeu? Por quê? Se ela já tem o terreno, a prefeitura dá os 70 metros, vai facilitar muito. Então, era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Pela ordem, eu queria só para concluir, o vereador, peço desculpa ao presidente, é que o requerimento ele está só as duas vezes, ele não está na íntegra, tá? Então por isso que eu perguntei aqui se era a casa ou a planta. A planta, você tem razão.
Sim, a planta.
Para quem não tinha casa, a primeira casa,
isso,
a prefeitura cedia.
Isso, 70 metros que eram
hoje
concedidos.
Hoje eu não sei se acontece mais.
Não acontece mais. Por isso que eu estou pedindo a compreensão da administração que, se possível for, volte a disponibilizar os 70 metros para aquele morador que quer construir o seu imóvel no terreno. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 699/2017, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de mudar o nome da sala social do velório municipal.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo a assumir a mesa.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Lembrando que infelizmente há algum tempo atrás a nossa sala social era uma garagem onde que as pessoas eram veladas a qualquer maneira. E após o requerimento que eu encaminhei ao senhor prefeito, graças a Deus e ao bom senso, ele entrou em contato com as funerárias que têm a concessão do local ali, e foi construída ali uma sala mais digna, com a porta para dentro do cemitério, bonita, um pouco menor do que as demais salas, mas bem aconchegante para as pessoas que não têm condições de pagar ou alugar a sala ali do velório. Porém, essa sala, ela ganhou uma placa lá de sala social. E as demais salas são sala 1, sala 2, sala 3 e sala social. É sim digno, bem localizada, porém, faço um requerimento solicitando a possibilidade do senhor prefeito colocar de sala 4. Que não precisa colocar aquela social, né? Todo mundo sabe que é uma sala social. Às vezes tem até uma certa discriminação, as pessoas vêm de fora na hora do velório ali. Ela vai passar o olho em todas as pessoas que estão sendo veladas ali e chega lá a sala social. As pessoas se sentem até um pouco constrangidas com aquela sala. E é uma coisa tão simples mudar o número da sala, parece que não, mas para nós é uma coisa que talvez não pese tanto, mas talvez para o familiar que está velando o seu ente querido ali debaixo de uma placa escrito sala social, ele se sente constrangido e indigno. Então, para não tem mais esse problema, faço um requerimento para o senhor prefeito, vendo a possibilidade de estar retirando essa placa de sala social e continuar a numeração normal, sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, que eu acho que não tem que ter essa diferenciação com placas ali no nosso
uma parte, vereador.
Pois uma não?
Muito bem colocado, eu acho que é desnecessário a esse tipo de informação, né? Como bem você falou, 1, 2, 3, e até... sem essa placa, e com a placa, certamente existe uma discriminação, e nós temos que combater essa discriminação, principalmente numa hora dessa, difícil para a família. Então, muito bem colocado esse requerimento, espero que seja acolhido pela municipalidade.
Muito obrigado, vereador.
Boa parte, presidente.
Pois não?
Eu quero dar os parabéns para você também, que na hora que eu li todos esses requerimentos, essa indicação, essa aqui, ela tocou no meu coração. Muito bem colocada. Eu acho que ninguém é merecedor de ser humilhado, né? Porque chega uma certa hora que certas coisas humilham as pessoas, né? E Deus é bom, Deus abençoe você. Parabéns.
Obrigado, irmão. Permite uma parte, vereador?
Permite uma parte? Sim, eu concordo com o seu requerimento, vereador. Semana passada eu estive em um velório lá, e inclusive várias pessoas me questionavam por que estava escrito velório social gratuito. Eu acho que isso realmente deixa a pessoa, a família, um pouco constrangida. Acho que tem que retirar sim essa placa, e já que os direitos têm que ser iguais, que retire e coloque a numeração correta, porque a população já passa nesse momento uma dificuldade, uma dor tão não tem palavras. Então eu acredito sim que deva tirar essa placa e colocar somente a numeração. Tem todo o meu apoio e seu requerimento.
Obrigado, vereador.
Me permite uma parte?
Pois não, vereadora.
Eu concordo com você. E acho que eles não deviam nem ter colocado essa placa. Um absurdo isso. Pra quê? Só pra ter que tirar mesmo, né? Parabéns.
Agradeço, vereadora. Lembrando que o intuito do requerimento inicial, quando solicitei que o velório social fosse feito dignamente ali dentro do âmbito, foi atendido, muito bem atendido, graças a Deus, foi para não ter a diferenciação, pelo menos na hora da morte, né? Pelo menos para a pessoa ser digna, pelo menos na hora de sepultar o seu ente querido. E foi aceito, muito bem aceito pela população, porém essa placa tem tirado o brilho da obra do senhor prefeito, juntamente com as funerárias ali presentes. Então, gostaria caridosamente que o senhor prefeito solicitasse ali das funerárias que tem a concessão para continuar a numeração lá, por isso. É uma coisa tão simples para nós, mas para quem utiliza aquela sala social, tem um fundo bem maior. Muito obrigado a todos.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos como presidente.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 800/2017, do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar como está o andamento da terceira, aliás, da fase 3, para a implantação do Polo Academia da Saúde dos Jardins Eucaliptos.
Convido o vereador. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos. Eu vou falar, vou chamar o paciente. Ah, informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo a assumir a mesa.
Mas não inaugurou essa academia ainda?
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Venho mais uma vez a essa tribuna falar em relação àquela academia do Jardim Paineiras, que tem se arrastado durante um bom tempo. É, já tivemos muitos problemas naquela academia, o que seria uma alegria, aquela academia para o nosso bairro, para a nossa região ali. O que seria uma alegria, infelizmente, tem se transformado em transtornos ali. Pois, há uns 3 anos atrás, quando eu era representante de bairro do Jardim Paineiras, muitos moradores me questionavam pela quantidade de pessoas que usavam drogas dentro daquela academia que estava feita a construção ali, sem portas. Depois de um tempo foi lacrado, depois de algum outro tempo foi colocado as portas, feito a cerca, porém, é um processo demorado. Sabemos que a prefeitura ela tem um convênio com o Estado, acho que é Estado, não sei se é Estado, se é federal, e foi dividido em 3 partes, 3 repasses, já foram feitos 2 repasses, se não me engano, e faltando só o último agora para comprar os equipamentos para que inaugurasse essa academia. Já fiz esse requerimento outra vez, o nosso senhor prefeito comunicou que estava aguardando o próximo repasse para terminar ali a obra, porém, já se passaram muito tempo, e não sei se houve o repasse ou não, por isso eu estou fazendo esse requerimento, pois infelizmente, se não houve, se há o requerimento, o teor do requerimento está colocando assim, se não houve o repasse ainda do governo do Estado ou do Federal, o que a Prefeitura tem feito para cobrar e agilizar para que isso, esse repasse venha? Pois infelizmente, as pessoas que moram ali na região, elas estão insatisfeitas, elas estão chateadas com aquela obra que está parada ali. Eu passo na frente de uma casa lá todo dia e a mesma pergunta todo dia, como que vai, quando vai reformar, quando vai inaugurar. E eu me comprometi a pelo menos procurar as informações, vou, assim que o senhor prefeito responder, sei que não depende só dele, né? Não depende só dele, porque é um repasse, mas porém que nós tenhamos ali um pouco mais de cobrança por parte da prefeitura, ou até mesmo de nós mesmos, vou procurar saber qual que é o departamento e fazer um requerimento como Câmara, como vereador, porque nós temos que agilizar e resolver o problema daquela academia ali que faz quantos anos, os vereadores que são de mais tempo, quantos anos está parada aquela academia ali, alguém pode responder?
Permite uma parte?
Pois não.
Então, foi no governo Cornélio, primeiro mandato, viu, aquela academia foi implantada ali, começou, né, houve a construção, inclusive da empresa, até conhecia o pessoal da empresa que estava construindo aí, se eu não me engano, né, ficou até sem receber uma parte ali, porque parece que havia esses repasses aí, eu acho que é do governo federal na época, se eu não me engano, né, posso até estar enganado, mas por falta de repasse. Então já faz ali mais ou menos uns de 7 a 8 anos que está para ser inaugurada essa academia. Vamos ver, né? Vamos ver se inaugura nesse mandato.
Você permite uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Esse questionamento que você fez hoje, eu fiz ele umas 2 sessões atrás. A resposta que veio para mim foi o seguinte, que estavam aguardando o repasse da verba. Só que eu sou de acordo mesmo, tem que cobrar, a população tem que pedir, porque eu passo sempre ali há muitos anos, aquilo lá está parado. Realmente, tem que pedir mesmo para que cobre mesmo, tenha dúvida disso.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Ó, em relação a esse repasse específico, quando é governo federal, é complicado. E eu acompanhei a academia, a luta que é para a liberação dos recursos, então eu até assustei que até agora não saiu a terceira parcela, mas eu não duvido, porque eu lembro da briga pela segunda parcela na administração passada. Então, realmente, governo federal é complicado, hein? Mas espero que viabilize um pouco mais rápido, né? Mas é realmente uma briga boa aí com o governo federal.
Então, respondendo à parte do vereador Fabinho, eu até coloquei no meu requerimento que eu tenho essa informação de que a prefeitura está aguardando o terceiro repasse e coloquei também que quais seriam as medidas para cobrar o governo, para a gente tentar resolver. Sei que não é fácil, vem se estendendo aí, se é do governo Cornélio, já faz muitos anos que está ali parado, e infelizmente nós temos que tomar uma postura em relação a isso, e representando a população que está insatisfeita com aquela obra parada ali no Jardim dos Eucaliptos. Muito obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 801/2017, do vereador Pedro Santos. Solicito ao prefeito que informe como estão os estudos visando implantar um jazigo municipal com gavetas verticais, visando isentar pessoas carentes de custos com manutenção e enterro e seus familiares, além de proporcionar um melhor aproveitamento no espaço existente.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Concedo novamente a palavra ao vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Sempre que tenho a oportunidade, eu vou até o cemitério municipal, costumo andar muito ali, e passando por lá essa semana passada, notei que, infelizmente, o nosso espaço para novos sepultamentos ali está extremamente escasso. Eu não sei o que tem que ser feito ali para resolver esse problema. Como a vereadora falou, se a população vai parar de morrer, ou se vai desapropriar um terreno do lado, eu não sei o que vai fazer. Só sei que no espaço que nós temos hoje no nosso cemitério municipal, infelizmente, eu acho que está chegando ao final. Até mesmo naquelas umas que estão lá embaixo, que tem uns espaços livres, até ali já está sendo sepultado umas pessoas, é o sinal de que o espaço está realmente escasso. Então, tendo em vista que eu fiz esse requerimento um tempo atrás, solicitando o estudo em relação ao jazigo municipal, que provavelmente atenderia uma quantidade maior de pessoas ali, poderia ser sepultado por conta do pequeno espaço que seria utilizado, como também pelo fim social, né, que seria utilizado sem taxas municipais. E ficou a resposta que seria feito um estudo e posteriormente seria me encaminhado o estudo. Como que eu não recebi nenhuma resposta ainda? Estou encaminhando novamente esse requerimento e, de acordo com o meu pensamento, acredito que seria ideal ali para o local, por conta do escasso espaço que nós temos ali no nosso cemitério municipal.
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador.
Quando foi tratado esse assunto, inclusive quando o Fabinho até propôs um projeto no início desse ano, me interessei e fui até o cemitério, porque eu fiquei preocupado que, segundo o Fabinho, a gente não teria mais espaço para mais nada, né? Não foi isso que foi me passado, tá? Até dezembro, se nada acontecer, está tranquilo. E em relação à legislação, a qual foi proposta aqui, já existe uma legislação muito parecida, precisamos só adequar, talvez uma emenda à legislação já existente para tratar a desapropriação desses túmulos. Então, para acalantar o coração dos vereadores, para vocês ficarem tranquilos que tem lugar para acomodar... fiquem tranquilos que se acontecer alguma coisa, e pode acontecer, tem lugar sim, tá? Agora, em relação à adequação da legislação, só uma emenda na lei já existente resolve o problema, não tem que nem passar um projeto inteiro, nem alterar nada. Então, eu estou falando só porque eu fui até o cemitério, falei com o pessoal do cemitério, falei com o Rafael da prefeitura, o qual me apresentou essa lei já existente. Então, também fiquei preocupado por não ter mais espaço, como foi dito aqui. Mas, pelo que eu vi, dá para resolver, está em fase de aplicação, está resolvendo de alguma forma. E essa emenda vai ser proposta logo pelo Executivo, provavelmente, a emenda a esse projeto. Aí, nessa emenda, vai autorizar e modificar a forma de desapropriação. E fiquem tranquilos, sim, porque se acontecer, se quem não tiver o túmulo da família lá, tem espacinho ainda. Tomara que não precisemos usar, né?
Se permite uma parte?
Pois não, vereador.
Eu entendi que o vereador quis dizer, ficar tranquilo. Ele quis dizer ficar tranquilo que tem lugar. Agora, quem morrer que não deve ficar tranquilo, né? Porque não sabe para onde vai, né? Acho que é isso que ele quis dizer.
Concede uma parte?
Pois não, vereador.
Eu estou dispensando essa tranquilidade passada pelo vereador. Não quero ter tranquilidade nenhuma com relação a isso.
Obrigado, vereador. Então, encerro a minha fala agradecendo as informações do vereador Rafael Fabretti, colocando que eu não tenho disponibilidade, não tenho interesse nenhum dessas vagas, que ele pode ficar com a minha. E gostaria de deixar bem claro também que, realmente, quem passou essas informações para mim, eu fui lá, foram os próprios funcionários. Então, deveria ter um alinhamento de informações. E parabéns se esse projeto passar para essas desapropriações, porque realmente vai ajudar muito o nosso cemitério municipal.
Só mais uma parte, vereador?
Não, vereador.
Se quiser conceder o espaço lá, eu aceito, porque está valendo ouro, né, pela discussão. Então pode conceder que eu aceito o espaço lá. Posso não usar agora, quem sabe daqui a uns 80 anos. Vereador, eu falo porque eu também me preocupei, tá? Então, tirando a brincadeira, né? A emenda à legislação já existente resolve o problema por mais um bom tempo, né? E depois é ser estudado, então, o jazigo qual o vereador citou aí em cima. Mas a gente tem um tempinho ainda para estudar isso daí e tenho certeza que a ideia é boa, né? A ideia do jazigo é boa, já fui ver, tem até um local lá que acho que é até perto do... Nós temos um parecido lá que é do pessoal do asilo, né? Não sei se você conhece o Fabinho, o vereador Fabinho conhece o jazigo do asilo lá, então... Tem um lá que pode ser feito até próximo e parecido, mas só para tranquilizar.
Então, obrigado, vereador. Obrigado a todos.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 802/2017, do vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar reparos com a máxima urgência em todos os postes de iluminação da praça de fronte ao cemitério municipal.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário. Se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fabinho Policinano pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Mais uma vez, boa noite a todos. Bom, o motivo de eu fazer esse requerimento é porque eu trabalhei durante 4 anos ali naquele local. Inclusive, gostaria de discordar do comentário do nosso nobre amigo, vereador, porque ele disse que tem lugar sossegado. Não tem, não. Não tem, não. Eu trabalhei ali, um corpo ele precisa de 4 anos para decomposição. Então, o cemitério está lotadíssimo. Eu discordo da colocação do vereador. Trabalhei com os coveiros... acompanhei o trabalho deles. Quem pode falar que entende de morto aqui sou eu. Então eu fiquei lá quase 4 anos vendo o que acontecia, vendo o que era o de fato o que aconteceu. Bom, enfim, foi feito ali vários... eu tirei vários canteiros para fazer túmulo, laterais. E eu sempre cuidei daqueles postes. Eu cheguei várias vezes, eu mesmo trocar lâmpada daqueles postes. Porque eles são baixos. E se você tirar 2 parafusos, você troca a lâmpada. E me entristeceu muito. Eu estive num velório esses dias e eu quis ficar algumas horas ali com a família. E eu vi, me deparei com uma escuridão, um breu. E eu nunca deixei todas aquelas lâmpadas se queimarem. Eu fazia compra de lâmpadas para deixar no local. E eu não aceitei isso. Eu fui conversar com o guarda e o guarda me relatou o seguinte: todas as lâmpadas estão queimadas. Gente... não é nem por pegar no pé, isso não é pegar no pé. Ali quem fica, para quem é morador de Garça sabe, é um lugar totalmente retirado. O nosso velório, ele é totalmente retirado. Nós temos algumas casas em construção ali em volta, mas nós não temos segurança nenhuma de ficar naquela escuridão lá. Então, eu estou pensando nas famílias que ficam ali. Porque ela pode parar o carro dela embaixo de uma árvore daquela e do nada sair um bandido... Não tem luz no portão acesa, não tem poste aceso. Gente, que absurdo. Então eu gostaria de pedir que a prefeitura, por favor, mandasse alguém com a máxima urgência. Porque até a parte da iluminação interior, que é na esquina onde divide o cemitério antigo do novo, nós não temos uma iluminação. Ali existe um braço que eu mandei colocar, pedi para que fosse colocado, e também está apagado. Então assim... para o próprio guarda, ele não sabe o que ele vai encontrar ali. Porque você não enxerga exatamente nada. Então, assim, por ele não enxergar nada do lado de dentro nem do lado de fora, fica difícil, gente. Nós temos que pensar também no funcionário público. Porque ele fica ali à deriva. Ele não tem uma arma, ele não tem nada na mão. Aí você fala, Fabinho, mas o bandido não vai lá. Vai! Eu cansei de ir naquele cemitério 2 horas da manhã para tirar bandido, tranqueira de lá de dentro. Porque eles iam quebrar túmulo para retirar bronzes e trocar por drogas. Pois não, seu Zé?
É, mas isso daí, se você trabalhava lá, você era responsável por lá, e você fazia isso, será que isso daí não é responsabilidade do funcionário que é responsável pelo cemitério?
Seu Zé, o questionamento não é nem esse. Porém, eu fazia a minha parte. E a guarda municipal também. Só que a minha parte não tem que ser feita 2 horas da manhã. Mas por amor ao meu trabalho, eu ia. Não tenha dúvida disso. Eu chamava a polícia e acompanhava. Porque eu conheço aquele cemitério muito bem. Então, gente, eu gostaria de pedir que a prefeitura, por favor, analise com carinho. Porque é simples. Se quiser, eu vou lá trocar as lâmpadas. Me dá as lâmpadas que eu troco. Porque eu posso, se você pôr um banquinho, você troca. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 603/2017, vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito encaminhar a esta casa registro de ponto de vigias e guardas municipais este ano.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 604/2017, vereador Fábio Zé Policinano, solicitando ao prefeito a possibilidade de proceder reparos com a máxima urgência nos postos de iluminação de ginásios de esportes e frente ao centro social, pois estão todos apagados.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 605/2017, vereador Fábio José Policinano, solicitando um voto de congratulações e aplausos para o empresário Marco Rasquel pelo investimento em nosso município, inaugurando a nova loja ampliada do Big Mart Móveis Elétricos.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio José Policinano pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio José Policinano.
Gente, mais uma vez, boa noite. Eu vou ser bem breve nesse meu requerimento. Eu gostaria de mandar essa moção de congratulação e aplausos ao senhor Marcos Antônio Rasquel, um empresário que, no dia 2 de dezembro de 1998, inaugurou a loja Big Mart Centro de Compras em Garça. Ele investiu em nosso município, continua investindo. Eu estive na reinauguração da nova loja de móveis do Big Mart, a semana passada, e nós podemos ver ali que é um investimento muito grande. Então é motivo, sim, de parabenizá-lo, que ele seja abençoado grandemente, como tem sido, e eu acredito que é mais do que merecido, pois nos dias de hoje, não é qualquer um que está investindo e dando empregos. Então eu gostaria de agradecer, que Deus abençoe, muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 106/2017, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre a nova política de saúde mental que preconiza o fim das internações psiquiátricas de longa permanência.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, vereador Pedro Santos, pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir à mesa.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Venho mais uma vez a tomar a tribuna para falar em relação àquele... É um assunto delicado. Sei que não é uma atitude do prefeito municipal, partido dele. Eu sei que era uma lei federal que vem de cima. Porém, pela situação delicada que é lidar com vidas humanas, eu fiz esse requerimento para ter algumas informações em relação a essa situação. Eu sei que as nossas senhoras que ficam ali no anexo do Hospital São Lucas, se eu não me engano são quase 40 senhoras que ali estão, elas já estão institucionalizadas ali, algumas há mais de 15 anos. É uma vida, né? É uma vida ali. Infelizmente, muitas têm família, sem nenhum parente, sem visitas. Sendo assim, a família dessas internas ali são as próprias internas, né? E sabemos que serão feitas 4 casas. As informações que eu gostaria em relação a essas casas, se já estão escolhidas, se já tem feito um estudo de como será a mudança dessas senhoras, se já tem alguma data. Eu me interesso muito por esse assunto, pois eu sei que é difícil para o nosso executivo, não é fácil lidar, não é um problema tranquilo de se resolver. E, infelizmente, terá que ser feito por ser uma lei federal, se não me engano.
Vossa Senhoria concede a parte?
Pois não, vereador.
É que na sexta-feira à tarde, Vossa Excelência, inclusive, sim, teve participação, né, juntamente com outros vereadores,
sim,
da explanação referente à intervenção do Hospital São Lucas, e lá foi explicado com relação a isso. Só que eu entendo, devido ao nosso sistema, que é até quinta-feira. Então foi protocolado antes, né? Foi. Então acho que praticamente todas as informações aí que Vossa Excelência está falando foram já explicadas lá na sexta-feira, ou não?
Então, vereador, algumas. A Paula, secretária, ela deixou bem claro lá. Eu não sabia que era uma lei federal, tanto é que eu coloquei aqui agora. Para mim era uma ordem da própria município, mas não entendi que é uma lei federal. Posteriormente, um amigo até, depois que eu comentei do requerimento, ele até me mostrou a matéria no jornal, também foi bem explicado no jornal. Mas em relação às mudanças das casas e também dos funcionários, que é o que contém no requerimento também, o que serão feitos com os funcionários que lá estão, é por isso que eu decidi manter o requerimento, né? O requerimento eu fiz antes da reunião de sexta-feira, protocolei ele um pouco antes, e decidi mantê-lo, tanto pela parte da dúvida que eu tenho para onde, que se já estão prontas as casas, quando serão as mudanças, né? E em relação aos funcionários, se eles serão reaproveitados ou não.
Serão, Vossa Excelência concede.
Pois não, vereador.
Serão 4 funcionários, só que Vossa Excelência está perguntando com relação aos funcionários do hospital, né?
Do anexo.
É que hoje trabalham no HPIV, né? É isso?
Não, isso.
Então, esses funcionários é remanejamento interno lá do hospital. Não, mas não tem nada. A informação que me passaram.
Vereador, eu gostaria de saber se eles vão para essas casas ou serão contratados outros.
Não vão todos, até porque depois a secretária vai poder responder Vossa Excelência com maior maestria, né? Mas eu poderia confirmar o seguinte, que pelo que foi passado para mim, serão 4 casas, 10 internos em cada casa, e a equipe que prevê a portaria federal é composta por um técnico de enfermagem, um cuidador 24 horas, enfermeira, serviços gerais, e além de ter a retaguarda da equipe do CAPS. Essa questão de aproveitar os funcionários do HPIV aqui, nas residências terapêuticas, serão questões meramente técnicas, né?
Agradeço a informação. Muito obrigado, vereador.
Você me permite uma parte?
Pois não, vereador.
Pelo que eu ouvi lá a Paula falando, ela disse que essas casas já estão alugadas desde 2014, é isso? Foi falado isso lá.
Duas casas, sim, já estão alugadas.
Desde 2014.
Já estavam alugadas e agora foram alugadas mais 2 casas.
Então, provavelmente... Então, provavelmente, o quanto antes serão feitas essas mudanças, né? Agradeço as informações e vamos aguardar a resposta da secretária. Muito obrigado a todos.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 807/2017, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar que já foi feito para viabilizar a instalação de uma cobertura de pontos de ônibus de fronte à FATEC, Garça, e a construção de uma cobertura da área externa do Terminal Rodoviário Municipal para os universitários que estudam em Bauru e Marília e que têm que esperar o ônibus fora da rodoviária.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos. Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Fui procurado por alguns estudantes, na verdade uma quantidade até boa de estudantes, ao início do ano, solicitando para que fosse feita uma cobertura do lado externo, ali onde fica aqueles ônibus do Translucas, ó, do lado da nossa rodoviária. Pois, infelizmente, ou felizmente, né, na verdade é felizmente, graças a Deus, tem muitos ônibus que saem dali para que levam nossos estudantes para Marília. Os estudantes que vão para Bauru ficam na frente do Ligeirinho ali, né? Ali tem até uma certa coberturinhazinha ali, mas os 8 ônibus que saem para Marília, eles não têm como entrar dentro da rodoviária, pois houve problemas já, porque se coloca 8 ônibus lá dentro, trava a rodoviária, eles não conseguem funcionar. Eles têm que pegar o ônibus na área externa ali. Normalmente, quando o tempo tá bom, é bem tranquilo. Porém, esses estudantes estão sofrendo muito com a chuva. E antes que volte o tempo de chuva, eles voltaram a me procurar. Eu já tive contato com o professor Cássio, já marquei também com... Na época era o Rui, que era o secretário de obras. Foi falado que ia ser feito um estudo, porém, infelizmente, até agora não teve jeito. Eu sei que não é simples, são obras que têm custos, o município não tem passado uma boa fase, porém, é interessante esse tipo de cobertura ali, que não é uma obra cara, e o atendimento para essas pessoas, esses estudantes que ficam ali para pegar o ônibus, vão ser muito, muito bem-vindos ali. Como também lá na frente da FATEC, que os alunos param ali na frente, não tem cobertura nenhuma. Lembro que uma reunião que teve há um tempo atrás, o senhor prefeito esteve presente na FATEC e foi solicitado pelos alunos lá. E ele, na ocasião, até disse que seria feito o estudo para estar implantando essa cobertura na frente da FATEC. Até que foi motivo que eu parabenizei eu mesmo aqui na tribuna. Porém, até agora ainda esse estudo está demorando um pouco. Está passando o tempo, está voltando a chuva e os nossos estudantes estão preocupados com essa situação. Então, volto a fazer esse requerimento para que o nosso executivo olhe com um pouco mais de carinho, não como meu requerimento, mas sim como a quantidade de universitários que estão necessitando dessa pequena cobertura aí para sofrer um pouco menos a hora de esperar o seu transporte ali para estudar, tanto na FATEC como no para Marília, nas faculdades. Agradeço.
Uma palavra, vereador Pedro Santos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 108/2017, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se está nos planos da atual gestão executar a instalação da incubadora de empresas.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos. Perdão. Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que... Você vai falar ou não? Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos, serei bem breve. A início do ano, fiz uma indicação a início para o nosso senhor prefeito fazer um estudo para estar implantando aqui no dizer do requerimento, está um pouco incompleto, não é incubadora de empresa, é incubadora de alimentos. Tanto é que na resposta que veio da indicação, estaria sendo feito o estudo, e o estudo ainda não chegou também. Sei que o nosso vereador Reginaldo Parente também fez o mesmo requerimento, um pouco depois do meu, mas também já teve a resposta, também seria feito o estudo, né, Reginaldo? E tendo em vista da grande quantidade de pessoas que têm essa necessidade dessa incubadora de alimentos, eu acho que seria interessante o senhor prefeito colocar em estudo um pouco mais em prioridade, né? De acordo com o nosso desemprego em Garça, seria uma ótima oportunidade de criação de empregos e rendas esse tipo de incubadora. Tendo em vista que eu tive possibilidade de falar com o prefeito em relação a esse projeto, ele colocou algumas ideias que ele tem, são maiores, né? São ideias de projetos bem maiores. Acredito que seria um pouco difícil fazer. A ideia dele é muito boa, bem colocada. Se Deus abençoar e der certo, com certeza vai ter uma boa aceitação, tanto das empresas quanto da população. Porém, eu acredito que é um pouco difícil fazer uma obra desse tamanho. Essa incubadora seria uma pequena incubadora. Não sei se é o mesmo pensamento que o vereador Reginaldo Parente tem, que ele fez uma solicitação parecida. Porém, uma coisa mais simples, que saia em menor curto prazo de tempo.
Com
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador.
Acho interessante nós estarmos cutucando, no caso, o executivo, porque questão de emprego, principalmente na situação atual em que vivenciamos, é uma coisa primordial, né? E nós devemos estar estimulando, né, ao Poder Executivo para que tome as medidas de forma mais célere, né? De forma a coibir esse desemprego, essa taxa de desemprego, né, existente em nosso município.
Obrigado, vereador. Boa noite a todos.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos.
Consulto, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 809/2017, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informações sobre o novo centro administrativo.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 810/2017, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando o prefeito informar a possibilidade de realizar reforma em uma das salas utilizadas no Hospital São Lucas, visando criar...
Pela ordem.
Oi.
Deide Serapião.
Deide Serapião. Retificando. Criar alternativa para melhorar o atendimento de urgência e emergência, criando um espaço para estabilizar os pacientes críticos do hospital.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos. Informo que a vereadora Deise Serapião pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Deise.
Boa noite, presidente Pedro, demais membros da mesa, vereadores, público aqui presente. Só justificando o requerimento, reforma de uma sala de estabilização para revitalizar um espaço parado na instituição do Hospital São Lucas. Reformando essa sala, cria-se uma alternativa para melhorar o atendimento de urgência e emergência no setor do SUS, tendo assim um espaço para estabilizar os pacientes críticos do hospital. Uma simples reforma, mas um ganho para a população que tanto precisa. Uma boa semana a todos. Obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 811/2017, do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre a reforma das escolas municipais.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 812/2017, do vereador Rafael Fabretti, solicitando um voto de apoio à proposta de renovação antecipada do contrato de concessão da malha ferroviária paulista, que estabelece o aporte de novos investimentos e a reativação do ramal ferroviário Bauru-Panorama.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Acabou.
Não havendo mais requerimentos, em votação global os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e ainda havendo tempo no grande expediente, passo a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos. Pela primeira rodada.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos no primeiro turno de discussão, passaremos ao segundo turno de discussão. Com a palavra, senhores vereadores, pelos prazos de 5 minutos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos nos dois expedientes de discussão, fim do grande expediente. Boa noite a todos, que Deus abençoe a nossa semana e obrigado pelos nossos trabalhos. Lembro aos senhores vereadores que amanhã às 14h as crianças estarão aqui da Escola Manuel. Estão todos convidados para recebê-los, nossos pequenos aqui. Muito obrigado. E sexta-feira, ponto facultativo. Lembrando que, como é ponto facultativo sexta-feira, teremos que fazer os nossos requerimentos adiantados essa semana. Os requerimentos são até amanhã para protocolar. Obrigado a todos.